Aqui é o Jota e basquetebol Smith.
Aqui é o Lucão e sobre o podcast I Do It, but I don't recommend it.
Aqui é o Robert e Orange Juice.
Aqui é o Sick Piece e o Kawhi pra mim é só um mito na carreira.
Aqui é o Laender e eu queria mandar um grande abraço pro meu amigo Rony.
Aqui é o Simple, PG mais versátil do barzinho.
Ai, meu Deus. Eu juro, eu coloquei os dois dedinhos assim no nariz, tá ligado?
Caralho, olha, mano, assim. Quase eu peitei stop aqui, mano.
Juro.
Eu concordo.
Rapaziada, olha só, como vocês perceberam aí, nós estamos aqui pra falar sobre NBA 2K, cara, olha só. Vamos falar um pouco sobre a história dessa amada franquia e também especular o que virá aí no 2K21. A gente vai também passar, é claro, sobre tradução, sobre né, ter um servidor brasileiro ou sul-americano, enfim.
Vamos ensinar a jogar sem lag.
A gente vai falar tudo isso aí.
Só a gente vai ir até o final.
Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade.
Eu juro.
Tupac Shakur.
Kanye West.
Rihanna.
How you doing?
Mata esse danado.
When you play the Game of Thrones, you win. You die.
É isso, rapaziada. Vamos começar por aquele que dividiu águas aí na nossa história com o NBA 2K, né? Que foi o da nova geração, né? Mas antes de tudo, né, Robert, vou falar pra vocês um pincelar rapidinho. Quem é o dono, quem é a produtora, quem produz esse game maravilhoso pra gente todos os anos, que tem um total de zero consideração com o nosso país? Pra quem não sabe, né, que é a Take-Two, que é da Rockstar, não é? Ou estou enganado, Lucão? Uhum. Como que você sabe?
Não, ao contrário. É a Rockstar é da Take-Two.
Ah, a Rockstar é da Take-Two, então a Take-Two...
Isso. Porque, assim, a Take-Two pensou assim, ó, a gente tem um produto aqui muito bom, que é a Rockstar, então pra equilibrar, a gente vai ter um produto muito ruim. Aí eles
deram 2K. Não, mas isso. É isso mesmo. Então, o 2K, ele é desenvolvido por essa empresa que não tem... nenhuma consideração com o nosso... Cara, a gente vai ficar só nessa discussão, é isso. Esquece toda a pauta que a gente...
Não é uma empresa, é uma máfia.
A gente
é uma máfia.
Só nisso. Bom, a gente decidiu, rapaziada, não falar sobre os 2Ks antes da nova geração, né? Eu joguei bastante, inclusive. Eu comecei jogando no 2K19. Vocês lembram qual que vocês começaram?
O 2K? Sim. Você começou no 19?
Eu comecei no 2K9, 2K9, na verdade.
Tipo... Ah, tá. Eu comecei no 14.
Eu no 16, mano.
Eu também, comecei no 14.
Ah, mano, eu comecei o Astral no 2K no Play 2, naquela fita que eu falei, como que eu comecei a torcer pelo Cavs. Comecei lá no Play 2, mas não continuei não.
Eu comecei no 2K 9 também, no Play 2, faz tempo, quando eu escolhi o time do Aro, que tinha a bola passando ali, pegando fogo. Você lembra dessa história? Eu contei essa história lá no primeiro episódio aí, o nosso Brasil Podcast.
Eu também fui por aí.
O meu foi NBA Jam, né?
O meu foi o 8, acho que eu comecei no 8, 2K 8, 8?
Eu jogar 2K mesmo, focadão, tipo, sabendo que é 2K, foi o 14.
Eu joguei o 15, mas... Eu joguei o 14, na real, comecei no 14, mas não firmei. Depois do 15, que eu firmei legal.
É claro que nós tivemos muita evolução dos jogos, né, cara? Desde o primeiro, lá que teve a capa lá do Allen Iverson, né? Acho que foi lançado em 2000. Até a nova geração tivemos muita, muita evolução, né? Eu sofri bastante, sofri entre aspas, né? Porque era um jogo muito bom pra época, do 2K9 ao 2K14, que eu não joguei da nova geração, né? Dos consoles. E teve muita, muita mudança pra nova geração. Incluindo, é claro, né? Todo o parque que começou com o 2K14, a gente vai falar ainda nesse podcast, incluindo também todos os acessórios e interações que a gente teve na carreira, cenas com gerente, cenas com companheiros de time. Tudo isso começou com a nova geração, né? Então, por isso que a gente vai pular direto para a nova geração, a gente vai deixar um pouco de lado os jogos anteriores, que ainda eram bons, né? Tinham draft, tinham jogos lá com os moleques que iam pro draft também, né? Que era o primeiro jogo, que era os Hulk vs Stars, se eu não me engano. E aí você, de acordo com as respostas que você dava depois dos jogos, você arrumava um lugar no draft, enfim, eram muito bem feitos pra época, né? Mas, a partir do TK14, cada game eles iam colocando coisas diferentes. Uns tinha draft, outros não. Um é na China, outro é DJ, um é isso, outro é aquilo. E é isso que a gente vai falar nesse podcast, que é onde mais mudou, e depois a gente vai falar o que a gente espera aí pro 2K21. É isso, Robert?
Vambora.
Bom, no meu canal eu comecei com o 2K13, eu lembro bem, a capa era o Rose, Duran, eram três jogadores, Rose, Duran e Blake Griffin na capa do 2K13, que tinha o Jay-Z como produtor executivo do jogo, né, então as músicas eram muito boas. My name is H to the OV. I used to move snowflakes by the OZ. I guess even back then you can call me CEO of the ROC. Ho, fresh out the frying pan into the fire. I be the music man's number one supplier. Fly it in a piece of paper bearing my name. Got the hottest chick in the game wearing my chain. That's right. Ho, ho, concordar que a trilha do Tio Ké cada ano, assim, tirando uma música ou outra, são sempre muito boas, né? Teve vez que foi o Jay-Z, como eu falei agora. Teve o LeBron também fazendo a trilha do jogo, que é famosa até hoje, incluindo, claro, aquele começo lá do LeBron James, que eu até falei na minha entrada lá, né? Que basquete bom não é fácil, né? Que é... Bota aí, produção. Dá pra botar?
Basketball isn't easy. All my life I've been striving to make myself better. It's a full-time commitment. To be the best, you have to work the hardest. You have to chase what seems impossible over and over and over again. Because giving up is not an option. And when you feel like you've reached your limit, it's only the beginning. That's when it's time to dig deep, to find the courage to push some more. Because if you got the drive, the discipline, and the resolve, do what it takes to make yourself great, then the rewards are endless.
Aquela entrada lá é clássica, todo mundo ouve e já lembra logo. Até quem não jogou conhece essa intro do 2K14 que tinha o LeBron na capa, né? E foi o grande divisor de águas. Mas o 2K14 também teve diferente, é que ele foi um jogo para a atual geração e um outro jogo para a nova geração, que é o que a gente vai falar agora, porque é o que a gente está passando, né, rapaziada? O 2K21 vai ser um jogo para essa geração que a gente está, do PlayStation 4 e Xbox. E vai ter um outro 2K21 para a próxima geração. Vai ser exatamente essa diferença que o 2K14 teve na época, né? O 2K14, quando eu joguei na versão do PC, ele foi igual ao PS3, né? Não mudou nada. Já na nova geração, né? Que foi o PS4 e o Xbox, o 2K14 teve as primeiras cenas lá totalmente remodeladas, né? Tipo, o 3D foi completamente diferente, o motor gráfico foi completamente diferente, teve cenas com gerente, teve cenas de off-season, teve negociação de contrato, cena no escritório, teve o draft finalmente, né? Subindo e botando o chapéuzinho lá do draft, teve a rivalidade com o Jackson Ellis, enfim. É um jogo bastante marcante, e até hoje, se vocês pegarem pra ver, muita gente acha que é o melhor jogo do 2K, de gráfico inclusive, gráfico e jogabilidade. Alguém aqui experimentou esse 2K14?
O 14 eu joguei no computador, só no Play 3. E depois que eu joguei muito ele, e eu lembro que eu passei uma raiva porque um save corrompeu, que eu fui draftado pelo Lakers, e aí o LeBron foi pro Lakers depois. E aí era eu, Kobe e LeBron. E aí eu fiquei maluco. Nossa, e eu perdi. Meu save foi pro caralho. Mas eu gostava muito de jogar, eu achava muito maneiro essa parte do draft. E isso eu só fui reencontrar, que eu fui jogar de novo, foi no 17, né, que a gente vai falar mais pra frente. Mas é uma parada que eu sempre gostei, que eu acho que faz falta é isso do draft, cara, no 2K.
O draft, ele é sempre uma coisa que a gente espera, né? Mas eu acho que é maneiro, não sei se vocês pensam sobre isso, mas apesar de eu querer sempre o draft, eu acho que é maneiro eles darem um jeito de, um ter draft, o outro ano não ter, aí tem uma história diferente aqui, outra ali. Não tô dizendo que todas as histórias são boas. Até porque, né, a gente sabe que a do DJ, por exemplo, que a gente ia falar ainda hoje...
É, a do DJ é muito ruim.
Né? Deixou a desejar. Mas é legal ter o draft em uns, não ter em outros, né? Tipo, não fica o mesmo jogo, né, todo ano. A gente pode falar muita coisa da 2K, mas não pode reclamar disso.
É legal, mas o problema disso também é que, assim, é um pouco limitado, né? Se a gente for para pensar, um pouco limitado o universo. Então, os caras acabam tendo que viajar muito na maionese para ter uma história e nem sempre... É plausível a história, mas, pô, é divertido de qualquer forma.
Eu acho maneiro. Assim, mesmo não gostando, eu acho maneiro, tá ligado? Mesmo quando eu acho uma merda, eu acho maneiro, pra assim dizer. Que nem o do DJ, tá ligado? Foi diferente. Poderia ter sido melhor, né? Mas não foi repetitivo do jogo anterior, entendeu? Esse que é meu ponto.
É porque como eles não exploram outras ligas, por exemplo, eles acabam ficando limitados a draft ou viajar muito na história.
É.
Porque o que eles fazem é isso, eles pegam uma história que você sabe que nunca vai acontecer e cria ali uma história de um jogador entrando na NBA.
Eles não conseguem fazer, por exemplo, vindo da Europa, né? Não tem essa tranquilidade.
Se eles ainda não fizeram.
Vindo da Europa, vindo da América, ia ser bem interessante, só que requer muita coisa. É porque eles estão limitados a NBA 2K. Se ele fosse uma parada tipo de basquete, né?
O problema é que eles têm que legalizar, né? Até porque antigamente, alguns vão lembrar desses 2Ks, acho que até 14 que a gente está citando, eles tinham os times europeus também. Lá no naquele Play Now, né? Quando você queria jogar um jogo de exibição ali, você tinha a opção de jogar com o time europeu. Mas é um problema, né? Tem a questão de né? Tem que legalizar, né? Tem que ter as. Né? Enfim, todos os trâmites ali pra poder ter a liga, então. Não é tão vantajoso pra eles, né?
Eles poderiam tentar pegar alguns e criar outros, igual eles fizeram com a China lá, né? Eles criaram um time aleatório.
Seria uma boa saída, né?
Até porque não precisam ser muitos jogos.
Normalmente
é uns 4, 5 jogos.
Se limitam bastante a NBA, né, nesse caso.
Botar Cine de League, né, só que eles vão realmente muito rápido. E eles, pô, botaram coisas fora de quadro. O cara jogou, gravou coisa de filme. O cara foi num evento, né, que era no interior, lá na cidade que ele tava jogando, quando ele tava na D League. Esse tipo de coisa enriquece a história, não precisa ser só o campeonato em si. Mas é foda mesmo, fica preso.
Pra gente seguir a nossa lógica aqui, é porque tá mais um monólogo meu, é porque os caras não jogaram esses games. Então vamos avançar rapidinho. A gente já falou sobre o soundtrack aí do 2K14, né? Vocês querem falar sobre alguma coisa dessa trilha do 2K14? Tinha Drake, Eminem, Imagine Dragões.
Tinha Lionel Rich.
Coldplay também. Escolhidas pelo LeBron James, né? Inclusive.
Pelo LeBron, que ele claro. É a capa.
Você encontra aí em qualquer lugar pra ouvir. O destaque legal pra dar desse jogo é o Jackson Wells, que foi a primeira vez que ele apareceu, que é um cara que você tem rivalidade lá quando você tá começando e tal, você encontra com ele em jogos e tal, em algumas cenas, e ele volta depois, cara, ele volta depois, ele joga na G-League. Foi na G-League, no 2019, se eu não me engano, que ele aparece, não lembro se é na G-League, é na G-League, né?
Eu acho que é.
Ele ficou tipo um easter egg, que ele volta depois em alguns jogos, várias vezes. Em outros jogos ele volta e ele começa no 2K14, então fica aí.
E a 2K adora fazer isso, né? Se você for abrir o 2K14, aquela menina da banca lá, você vai ver que ela vai estar em algum lugar nesse 2K.
Pois é, o policial agora é juiz, né, mano?
O barbeiro vira o porteiro vira o vendedor de Bush.
O vendedor de Bush
vira o academia.
É um feudo.
Esse bagulho aí. Inclusive, esse do policial tem um meme muito bom.
Rola um rodízio de emprego foda. O porteiro sai e avisa, tá ligado? Ele fala, pô, aí, tem vaga aqui, hein? Tô saindo, alguém quer trocar? É assim que funciona, né?
É, tem um meme muito bom do policial que um ano ele foi aluno de uma escola, junto com a gente lá na carreira, aí depois policial, aí depois juiz da NBA. É, o cara é mais versátil da história do Tchoukê.
Um dia você vai estar jogando, você vai tomar uma força do Spinelli. É...
É. Não, o pior de tudo é que a Tiquei não tem vergonha na cara de mudar nem os nomes, né? Tipo, os personagens eles variam entre si, mas o nome da função é o mesmo sempre.
Poxa, do Spinelli.
Pô, o Spinelli sempre vai ser o Spinelli, o porquinho. Não pode ser seja alto, novo, velho.
Ai, caralho.
É, e a parte da hora é que, tipo, o Tiquei 20, o Spinelli, ele rejuvenesceu. Do TK19 ele era um bobozinho, TK20 tá como? Interaço, filho.
É, bom, vamos passando aqui pro TK15 já, pra gente avançar aí no nosso podcast. O TK15 foi o TK que teve o Duran na capa, né? E a história foi bem divertida, eu achei legal, na verdade, porque você não foi draftado, teve, tipo, não era. Tipo, não era só tela preta, você não foi draftado. Teve todas as cenas, falando porque você não foi draftado e tal. E aí você recebia um contrato de 14 dias com a liga, né? E aí, se você... Eu não sei se dava game over, porque acredito que não, né? Mas, tipo, de acordo com o que você jogava, você ganhava outro contrato. E depois você ganhava um contrato de um ano, né? Com a NBA. E aí essa parte foi maneira aí, foi diferente, como a gente falou, né? Um ano teve o draft, outro ano não teve. No TK14 o draft, no TK15 não teve draft e teve esse contrato aí de 14 dias, né? Teve o sistema lá de upgrade, já tinha o dinheiro, acho que não sei se foi nesse que entrou o VC, mas já tinha as moedas lá que hoje nos perseguiria aí, nos persegue. E não tem muito o que falar do TK15, a gente já pode passar pro 16, que eu acho que a maioria lembra, né? Que foi do Vic Van Lia, F, no chat. Vic Van Lia. Lá ainda não lembra do Vic Van Lia.
Foi montada pelo... A história quem escreveu foi o Spike Lee, né? Dirigido pelo Spike Lee.
Exatamente. Um homem, a lenda.
High school, college, choose an agent, getting drafted, developing a personal brand and family. The pressure is starting very real for you and everyone around you. But the rewards can be equally as powerful if you're willing to put in the work. So let me tell you a story.
Shazam! Step into my world where you... can be the story.
See what it's like to be the next NBA phenom, the next Frequency Vibrations, aka Freak. This is living the dream.
Esse foi um jogo que não foi muito bem recebido, eu me lembro na época que a galera reclamou por ser linear, né, que tipo, você não tem muitas escolhas, você só tá participando da história, né, você só observa, só assiste, na verdade, né, sem responder nada, sem ter muitas escolhas, só vai vendo o que tá acontecendo ali num roteiro do Spike Lee, mas que hoje envelheceu muito bem como um bom vinho, né, é o que a maioria gosta.
Eu lembro que na época eles falaram que eles fizeram meio correndo a história e não deu pra colocar tudo que o Spike Lee queria.
Pois é, o Spike Lee fez uma história muito boa. Esse jogo foi recheado de coisas legais. Teve high school, teve college, teve namorada, teve família, teve isso, esse né? Amigo que meio que... Não sei se vocês lembram, não vai ser spoiler. Ele meio que tava fazendo... Como posso dizer? Subornando, né, o nosso jogador durante a carreira dele ali. Tipo, tirando proveito, né? Porque ele salvou ele, tipo, nós no caso, de um... Não sei se foi um assassinato ou de um... Ou de um acidente grave e, tipo, ele levou toda a culpa por nós, entendeu? E por isso ele queria as regalias que ele queria, né? Até que ele acabou sofrendo aí um acidente e morreu. F, Vic Van Lier aí.
What did Vic do now?
Mr. Freak, there's been an accident. Look, we're gonna need you to come down to the following address as soon as possible.
What kind of accident? Put Vic on the phone.
I can't do that, sir.
No, you're not hearing me. I want to talk to Vic.
Look, sir, we need you to calm down as soon as you can.
No. Hey, listen. Put down the phone, and I don't want to hear it get picked up until Victor Van Lier is on the phone.
Give me the phone.
Put Vic on the phone.
Mr. Freak, Mr. Van Lier was killed in a car accident.
What's going on? Give me the phone.
The car he was driving was registered to you. We were able to identify him from the
flyers. Listen to me.
Session.
Freak,
I don't
want
to talk to you no more.
Freak, give me the phone. Excuse me. Hi. Yes. This is Cece. This is Freak's manager. Who am I speaking with?
Hey, yes, look, we're gonna need somebody to come down and identify Mr. Van Lier. Eyewitnesses say that he was involved in a car chase. Two cars were chasing him, and as the chase escalated, he eventually lost control and crashed. Look, I'm really sorry for your loss.
Hello. Outside of the deceased, was anybody else injured?
Vic died in a car accident.
What?
Yes. They said he was in a car chase.
Please,
no.
Freak, I'm sorry. He died.
Okay.
I'm so sorry, Freak. Freak, I am so sorry.
Inclusive, tem uma cena muito boa, muito bem escrita pelo Spike Lee, que ele, tipo, ele deixa uma carta, né, que o nosso jogador lê depois que ele morre, que é excelente essa cena, cara. Essa cena é, de fato, muito boa.
I love you, freak. At least I did something right. At the end, I felt as though I had no place here anymore. I never felt as though I belonged. Maybe my greatness is in the heavens. Or maybe, just maybe, my greatness is you, freak. I just hope you and the fam remember me as I remember my mom. Look at people like human beings, not objects. Because if you wait, it's often too late. So just say you love them now, man. Be the voice they can follow out of darkness. Be to them what my mother was to me. Angel, your boy, resting in power, Vic.
Um outro problema que a 2K tem também com esse negócio de colocar a família no jogo é que a família é sempre igual, independente do seu boneco, né? Isso é uma coisa que muita gente não gosta.
Esse é um problema.
Você cria um asiático, sua família não tem um asiático.
Exato. A família era padrão, né? Dos pais e a irmã lá do nesse 2K 16. Mas foi um jogo que teve college, rapaziada. Se eu não me engano, foi o primeiro jogo que teve college. Teve high school, né? Você jogava lá o time que você escolhia, e depois teve college, teve muitas universidades aí, que inclusive deve voltar agora no 2K21, a gente vai falar ainda hoje, cara. Teve draft e as cenas continuaram, né, porque o Vic, né, ele foi dando problema, e aí dava problema na NBA pro seu time. Eu me lembro bem, cara, que o gerente chegou a ameaçar tirar a gente do time, se a gente mantivesse a amizade com o Vic Van Lier. Eram cenas boas, cara. Esse 2K envelheceu muito bem.
Eu acho que no quesito de você ter uma certa profundidade na história, isso talvez seja melhor. Porque assim, eu não cheguei a jogar, que eu tava no P3 na época. Tava no 15, eu acho. Mas como eu assistia a série do Jota, eu ficava tipo, caralho, tem uma profundidade que você tem todo um universo ali do boneco, sabe? Tipo, do personagem. Porque a maioria dos 2Ks, você tem uma historinha curta, que é mais ou menos um preludezinho. Acabou, pronto, agora segue tua vida. Desde o 16, você tem uma história que você fica realmente pensando nas suas escolhas, do que tá acontecendo. Tanto do high school, quanto tudo que vai acontecendo. Eu acho que a profundidade desse é uma das melhores que tem que ser de história. Infelizmente, se perdeu muito nos showcases que vieram posteriormente.
Me veio todas as lembranças desse jogo, cara. As cenas com o gerente, a namorada, né, do nosso jogador, que todo mundo achava que era interesseira, tá ligado? Ele deu problema com a irmã no começo. Nossa, esse jogo de fato envelheceu muito bem na minha memória, cara.
Talvez em quesito de história seja um dos melhores.
Pra falar
Spike
isso agora.
Lee, né, mano? Spike Lee meteu a mão e o bagulho ficou doido.
Talvez no... Esse 2K foi o que teve as melhores cenas, cara, os diálogos, assim, porque posteriormente eu não vi nenhum, cara, com cenas
ficou
tão marcantes,
depois, né?
Assim. É, ficou raso, exatamente, ficou uma parada meio rasa. Esse 2K pra mim marcou bastante, cara.
O 17 é o único que tem esse
isso.
Na humildade, Robert, coloca a cena aí que o Vic Van Lee canta com o nosso jogador no carro, essa música. Que quem jogou vai lembrar. Bota aí, é curtinho, então dá pra botar na edição aí.
Basquiat, let's go. Got that art for y'all, that real spit. They call me Basquiat. The Harlem's in my pockets full of fat knots. Making all the ladies drop. Paint me street corners green. My bank owes the color bill scene. Half man, half amazing. Call me Simi, I'm the demigod. Halo crown with the dollar sign. Got a pulpit, a ghetto saint to a grand design. Call me focus before the Basquiat. The streets is hopeless. I'm that Harlem's ain't painting pictures. Making new kind of skull.
Yo, he's nice. What's his name?
He goes by the name Basquiat, yo. Basquiat puts game down on them bars, yo. I'm telling you. Hey, we record a nice mixtape. Hey, do a nice video. Get some honeys up in there dancing. Hey, we could build a franchise around this, yo. Hey, I want us to do a deal, freak.
I mean, what you mean by us, Vic?
I mean us, as in you and me, me and you. Putting some serious Skrilla behind this and... Put me on, man. I'm Basquiat.
What?
You heard me? I'm Basquiat. That's me.
That's you?
Yeah. 100.
Okay, you nice with it. What? Yeah. Wow, okay. Oh,
thanks, man.
Basquiat.
Eu acho que o que acontece é que, como a 2K hoje é muito focado no online, né? Porque é o que dá mais dinheiro, eles meio que não ligam muito pra história.
Pois é, é triste, triste constatação.
Igual eles ligavam na
época.
Eu acho que
também, como mudou muito a base dos jogadores, os próprios jogadores também perderam um pouco do interesse de, tipo, não querer uma história mais profunda. Porque a gente tem esse carinho, sabe? Tipo, de jogar e gostar da história. Mas lá fora, que é o maior deles, tem muita gente que nem joga Prelude, nem passa pela carreira e vai direto pro online. Então ficou meio cultural dos jogadores.
Acho que é porque eles largaram de mão, Bis. Eu acho que não é porque as pessoas não ligam, acho que é porque ele faz de qualquer jeito, praticamente, aí o cara, foda-se, tá ligado? Porque se fizer, o cara sabe que ele tá perdendo algo maneiro mesmo, o cara vai jogar. Quando o cara sabe que ele não tá perdendo nada, vamos dizer assim, aí o cara acaba abrindo mão. Esse, o último do 20, ele é maneiro, tá ligado? E teve muita gente que perdeu a experiência, pulou lá a história de bobeira. Mas é foda, porque quando você não joga, tipo, você joga ali e ela não tem... Tem pouca coisa que reverbera ao longo da carreira, né? Coisa que no 16 não era assim e no 17 também não. Porque a história, ela continua conforme vai vindo a carreira, né?
Tipo, no... No 16, cara, pra ser sincero, o último 2K que eu... Joguei sério mesmo, a carreira que eu ficava jogando assim, curtia mesmo, foi o 17, cara. De resto, daí pra frente eu não consegui mais, cara. Se tornou uma parada meio chata.
Acho que isso tudo tem a ver, a gente vai discutir isso ainda quando a gente falar de VC, de Pay to Win. Pay to Win esse jogo, rapá! Pay to Win.
Nunca.
A gente vai falar disso mais pra frente aí, porque os jogos hoje em dia, a maioria deles, principalmente de esporte, né? Transformaram em jogos de... Eu ia falar jogos de azar, mas não é isso. É que, tipo, competitivo. Né?
Não, virou então, um jogo de azar.
Competitivo, tipo, é quem tem o... Sabe, o um jogo maior, o um time melhor, o um jogador melhor.
Tem mais
então a gente
tempo
vai falar ainda disso.
Jogo.
É, a gente vai falar disso, infelizmente, é o que virou.
Eu só quero deixar aqui registrada a minha indignação como CEO do BZ. Já que o Simple falou aí que, pô, desde o 2K16 que não leva a sério a carreira, então sempre já é minha organização. Minha organização é uma organização focada em carreira. Se ele não tá levando a sério, infelizmente eu vou ter que assinar a rescisão de contrato dele aqui do MDB.
Não, cara, meu amigo. Não, eu não fazia questão aqui de só parte, tem cara. De até o 17, até o 17, até o 17.
Vou falar depois... então do mais amado de todos, né? Oranjuice, 2K17. Que cara, também foi um baita jogo. Também tem memórias muito boas desse muito game. Boa. Eu vou deixar até vocês falarem aí quantos tempo vocês jogaram. E foi um dos melhores aí, sem dúvida.
Não, esse foi o que eu mais gostei. E foi o primeiro que eu joguei nessa última geração que a gente tá, né? Que é a PlayStation 4. E nossa, cara, eu me divertia muito. Porque tinha o Michael B. Jordan, né? E ele era nosso amigo. E as interações deles eram muito boas, sabe? Você tinha ainda a namorada e tinha isso de... Não foi um momentinho ali e depois segue a carreira como se fosse a carreira do FIFA, que você só joga e joga e joga, sem parar. Era uma carreira que iam acontecendo coisas, você vai, tem chance de ser trocado um deles e gera problema. Nossa, e tal. Então senhora, é muito bom, mano. É muito, muito bom.
Eu lembro da cena até hoje que o Bidiota tá lá, tristão no avião, tá ligado? Uhum. E aí o nosso jogador chega e, pô, que tá pegando não sei o que, não. Porque, porra, ouvi os boatos aí de troca, não sei o que, caralho. Que interação braba, mano.
É foda. Foi muito bom esse jogo. E você sente, porque você gosta deles dois juntos, né, cara? Sim, você sim. Gosta, é muito maneiro.
Toda a experiência que veio com esse 2K, ela foi basicamente eu querer ver essa interação de uma dupla, sabe? Porque foi o primeiro 2K, talvez o único 2K, que você tem uma interação dentro de quadra boa, sabe? Porque nesse 2K20 tem até o Warren, acho que é assim que fala o nome dele, mas ele é seu rival e solta um prelude. Nesse 2K, você tinha presencialmente em quadra, tipo, um companheiro, você podia ter uma duo, sabe? Tipo, sei lá, KD e Westbrook. Você podia fazer uma dupla que você sentia química com ele.
Foi exatamente quando estourou as duplas da NBA, né, cara?
É, exatamente.
Aí foi um bom time do 2K colocar esse Oranjuice.
Isso é uma coisa muito boa. Porque você sente em quadra, você tipo... Eu não tô... Porque quando você joga um jogo, você joga com a sua carreira, dá o tempo, acabou, pronto. Agora você vai pra outro jogo e faz outra coisa. Você tá jogando sozinho ali, só que com a dupla do Oranjuice, você tá preocupado nos pontos que ele vai fazer, como você vai fazer pontuar, como vocês dois vão jogar... Então, parecia que tava jogando com alguém mesmo, sabe? E essa interação, acho que foi o que mais marcou esse 2K. Principalmente na parte de alley-up, porque todo mundo queria ver um showtime, tipo, do N-Way de LeBron.
A intenção era sempre o show, né, mano?
Outra coisa que teve nesse jogo que eu achava muito legal era uns eventos que aconteciam quando você não tinha jogo. Às vezes você saía, aparecia lá pra você sair com os companheiros do seu time. Aí, às vezes, era dia de treino, aí você tinha que escolher se você saía ou se você... ia pro treino, se você não fosse pro treino, você ia perder minuto.
É, diminuía a química também, exatamente. Foi a primeira vez que aconteceu de ter um calendário. Teve calendário, claro, em outros jogos, mas que um calendário ativo off. Como é que eles chamavam? Não era off quadra, não, era off alguma coisa, velho. Que é tipo, você. Quando você tá descansando, eu não sei. É tipo um off day, tá ligado? Quando não tem dia de jogo, e aí você também dia de jogo você tinha outras coisas pra fazer. Era bem legal. E também foi a primeira vez, inclusive, deixar bem claro, que teve as estações de criação lá, né? Que é quando o 2K começou a virar RPG, que a gente vai falar, a gente vai ter essa discussão ainda hoje. Que aí você escolheu o tamanho do braço, peso, tamanho, envergadura, estilos de jogo, né? Shot Creator, Slash, Sharp. Primeira vez que aconteceu isso foi no 2K17. E aí, bom, isso só piorou, entre aspas, né? Só foi ficando mais detalhado até hoje.
Mas... try hard. Mas talvez assim, eu não sei se todo mundo aqui concorda, mas pra mim, pelo menos, esse foi o último 2K que eu sentia vontade de jogar uma carreira, porque eu sentia que tinha algo ali que me interessava. E depois disso, eu só joguei carreira pra upar boneco. Não sei vocês.
É porque logo depois foi a pior carreira, pô. Depois do 17 foi do 18, que era o 2K, que é horrorosa. Aí não tem
cara,
como.
Eu tenho um
ponto ok.
É uma coisa engraçada disso tudo, porque ao longo do podcast vocês estavam escutando falar que nos vídeos do Jota, que eu acompanhava por alto, não sei o quê. E eu concordo, olhando hoje em dia, depois que eu tenho mais tempo de 2K, que 18 tem a pior carreira, mas foi a que eu mais me diverti, porque foi o meu primeiro 2K pra nova geração, tá ligado? De PS4, assim. Então eu finalmente pude ter em mãos o que eu tava fazendo, e eu lembro até hoje a sensação de ir pro Training Facility e ficar fazendo umas coisas que hoje em dia eu odeio, mas na época eu ficava, nossa, tô treinando, que bagulho da hora, parece NBA e tal. E na época, pra mim, por ser uma coisa nova, eu falei, caraca, eu amo esse 2K. Eu... Tanto que o Jota sabe disso, no 2K18 eu cheguei a ter 12 títulos de carreira. E não foi nem só jogar no playoffs, eu realmente tinha 12 títulos da NBA, MVP, Defensive Player, tudo. De tanto que eu joguei a carreira e... Eu acho que tem, a 2K tem muito sobre isso, sobre como vai ser sua primeira experiência com o jogo, porque a minha foi incrível pra carreira. E olha que eu nem joguei o 16, que é o meu favorito de assistir e saber.
Tem outra coisa do 2K17 que eu gostava muito, que eu não sei nem porque que eles trocaram isso, que é o menu, meio que o menu da carreira ser só o MyCurt, né? Que quando você acabava o jogo, você ia pro MyCurt, de lá você ia pros próximos jogos. Que hoje é basicamente o que é o vestiário. E... É muito melhor no MyCut, porque primeiro tem uma utilidade o MyCut, o MyCut desse 2K, desses novos, raramente você entra. E de vez em quando você tava lá entre um jogo e outro e apareciam as pessoas pra jogar com você, os jogadores da NBA, os jogadores do seu time. Isso eu nunca entendi porque eles mudaram. Eu achava bem melhor. Tanto pra você treinar, pra você.
Exato, isso que eu ia falar. Antes do jogo você podia bater uma bolinha, arremessar as bolas ali pra dar uma esquentada na mão antes do jogo, né? Exato. Trocar alguma animação, alguma coisa assim, é verdade, eu lembro disso.
Porque neste UK20, se você quiser ir no MyCut, você vai gastar uns 10 minutos pra você chegar lá.
É, tem que atravessar o bairro inteiro até chegar lá, né, mano?
Se quiser, ele já tem que comprar uma bicicleta.
Bom, vamos falar agora do, pra mim, a pior história do 2K. Inclusive, foi que eu tive menos vídeos no canal e eu tive que me reinventar pra fazer alguma coisa interessante. Gravando, que foi o 2K18, que foi disparada, a pior história, na minha opinião. Foi a história do DJ lá. Eu vou deixar vocês falarem, porque se eu falar, eu vou ficar puto aqui. Porque eu tive que gravar, tive que legendar
essa merda. Mas
que eu fui aqui desrespeitoso.
Cara, pra mim é o mesmo caso do Peace, velho. Então, até o 2K17, até o 2K18, eu tava no Play 3 ainda. E, inclusive, eu comprei o 2K18 pro Play 3, né? Uma semana depois eu comprei o Play 4. E assim, da mesma forma que ele falou, eu tenho muito carinho pro 2K18, apesar dele ser um lixo. Porque foi o primeiro 2K18 que eu joguei no Play 4. Né? Tipo assim, é um mundo completamente novo. Porque, sei lá, no 2K15, 14, sei lá, até o 2K18 no Play 3 era o mesmo jogo, não mudava nada.
Sim, exatamente.
Mudava só os elencos lá dos times, mais nada. Então, assim, pra mim foi um mundo novo e tal. O 2K18 foi muito bom.
Assim,
esquisito pra mim, porque você é um mundo novo, mas não tem mérito.
É, eu acho que.
Porque a história é bem fraca.
Eu acho que eu e o Lucão, principalmente, a gente sabia disso. Tipo, como a gente começou pelo 18, assim, e a gente foi do 18, 19, 20, agora indo pro 21, agora que a gente tem mais tempo de 2K. A gente já tem a tranquilidade de olhar pra trás e falar, cara, eu tava me contentando com um bagulho muito ruim. Tipo, eu fui logo pois no pior, é. Sabe? Mas pois no momento foi muito bom. Ruim.
Não, o jogo
não era ruim. Eu digo história, eu digo história.
A história, é. Não, a jogabilidade. O jogo não era ruim, não. O jogo era bom.
Inclusive, pra mim, eu ainda tenho esse saudosismo, eu sempre falo com... nas pares que a gente tá jogando, que eu tenho muita saudade do parque do TK18 por aquela vizinhança ali, por ter, assim... Apesar de ser pior, né, logisticamente, pra você deslocar o jogador de um ponto até o outro era pior, mas tinha aquele aspecto de vizinhança, você tinha um ambiente separado pra jogar, você tinha um ambiente pra você comprar, pra você botar cabelo.
Foi o primeiro que teve isso, né?
E aí, assim, eu tenho muita saudade disso, eu gostava daquele parque num lugar separado. Porque você tem ali a vizinhança ali pra você fazer o que você quer fazer, comprar, enfim, e aí você tinha um ambiente ali só pra jogar. É, lógico, como eu disse, né, logisticamente melhorou depois do TK19 pra frente, melhorou, porque você tem ali tudo concentrado, então você tem que se locar menos pra você poder fazer cada coisa ali, cada ação do jogo. Mas acho que perdeu um pouco da magia, assim, de parque, de parque de rua.
A ideia é que
ficou parecendo um pátio de escola, de internato, sabe?
Sim,
ficou,
na minha opinião,
perdeu um pouco...
Eu acho
um pouco essa magia. Então, esse... 2K18 era bem divertido por isso.
Esse 2K18, ele saturou a galera por um motivo que muita gente não percebia. Até porque os outros 2Ks eram bons demais. É tipo assim, porque tem a cutscene, você não se importava de pular aquela cena. da cutscene lá do My Career, certo? Só que nesse 2K18, ele tinha um problema muito grande, cara. Eu, por exemplo, eu tive umas 3, 4 builds. E quando você criava um novo jogador pra carreira, cara, você tinha que ver aquele o início do prelude lá, da cutscene que tem de início, quando você cria o jogador pra ir pra carreira. Mano, é tudo a mesma coisa, você não conseguia pular, não te dava opção, tá ligado? E aquilo ali já me saturou de cara, mano. Aí eu falei, ah, meu irmão, cansei. Não dava, velho. E tipo assim, nos outros 2Ks eu não sentia falta de apertar o X, de apertar o Options pra tentar pular. Nesse 2K eu ficava agoniado, mano, apertando tudo que é botão, mas não pulou. É tanto que no 2K19, que a gente vai falar mais pra frente aí, que foi incluído essa parada de...
Eu me lembro que...
De pular a cena.
Quando eu criei uma segunda build no 2K18, eu deixei o controle pra fazer outra coisa.
Exatamente isso, mano. Exato. Exato. Aí tu tinha que ver o cara botando óculos escuro lá na frente do espelho, pegando a bola, dançando.
Começando a bola,
ele andando pela vizinhança, todo mundo. Ele andava igual lá na vizinhança do Chris, lá todo mundo deu Chris, tá ligado? Aí todo mundo cumprimentando. Toda vez a mesma coisa, mano. Aí me saturou muito fácil.
Me saturou rápido. Mas um outro detalhe também do TK18 que não tá passando despercebido, porque eu tenho certeza que todo mundo se lembra, mas foi o.
Não,
calma. Você nem sabe do que eu tô falando.
Ah, não.
Eu acho que o TK18 foi o TK que a gente. Um dos que a gente mais se divertiu, assim, que a gente. A gente jogava muito no MyCoach, né? Todo mundo. Então,
a gente tá falando da BeFresh, que susto, cara.
Não, a BeFresh eu não tenho. Eu nem comentar.
Por favor, pra ninguém falar esse nome de novo, senão acho que vai ter um susto.
Não.
Porque a BeFresh não tem praticável, não tem melhor condição. Mas o MyCoach foi muito bom. Tipo, a gente jogava todo dia no MyCoach. Foi até. Assim. Acho que em 18 foi o que aproximou mais a gente também, inclusive.
Era uma época mais.
Mas só existe por causa do TK 18.
Só existe por causa do TK 18.
Não,
porque por causa a gente
do Fortnite. Sim, do Fortnite.
Mas cresceu por causa do TK, pô.
Sim.
O Fortnite era ele sempre 3, 4. Entrava um ou outro, mas que ampliou mesmo a parada que a gente se aproximou muito foi o TK.
Eu
inclusive só lembro do TK 18 por causa disso, porque inclusive a gente pegou pra jogar, já tava no final do TK 18, do meio pro final, e eu não tinha nenhuma build upada, porque eu realmente não tinha jogado esse jogo.
É, eu não tinha
jogado no início, quando lançou, e depois eu larguei.
Eu só fui jogar com o TK 18 bem no finalzinho assim.
No final,
foi,
né? 65 de over, jogava lá. Mas a gente era feliz, não sabia, porque a gente jogava sem culpa, né? A gente
sem culpa.
Criava luz pra divertir.
Bom, de TK18 em game ele era bom, né? Porque eu lembro que eu joguei bastante. Inclusive, eu criei a rivalidade lá de Celtics e Lakers lá e consegui. Foi uma das melhores carreiras do canal, que é do Anthony Kenny, né? Que pra quem tá ouvindo aí e acompanha o canal sabe disso. E foi uma das que eu mais me diverti e pra mim foi o melhor jogador que eu já criei no 2K disparado, até hoje, né? Em game o jogo era realmente muito bom. Enfim, no 2K19, o que vocês achavam? O que vocês achavam da história na época e o que vocês acham hoje? Se mudou o pensamento de vocês, né? Pra quem não lembra, lembra nossos ouvintes? Era aquele que a gente começava na China, ia pra G-League, né? Não teve o draft, teve toda aquela história lá do cara ser revoltado, porque não teve vaga, não teve, né? Nunca teve chance na NBA. Enfim, o que vocês achavam do TK19?
Essa era maneira, cara. Eu achei, assim, diferente, só que eu esperei mais dela, porque o que a gente viu de trailer e tal, pareceu que ia aprofundar mais até na China, sabe? De você estar ali inserido numa cultura diferente pra caramba. E aí era meio bobo, tinha umas paradas bem bobas, assim, e tal. E a parte da J-League também foi bem rápida, mas também teve aquilo, cara. Teve você viver... O estado, né, que você tava, a cidade que você tava na G-League, era legal aquilo, eu achava bem maneiro. O problema
o
só.
Texas, que
é
o Texas, pra quem leu.
É, o Texas, claramente.
John Cena era o Texas.
E aí, eu só achava que é o problema deles, né, daí pra frente, do 18, 19, 20, é que a carreira morre quando você acaba, quando você entra na NBA, né? E foi isso que eu fiquei triste, mas eu gostava bastante, e o jogo também. O jogo também era muito bom, né? Questão de jogo, eles só foram melhorando, né, cara? De gameplay e tal, ao meu ver, só foram melhorando. E foi aí que eu entrei.
É, assim, era uma história, assim, divertida, né? Então, não era legal você ter essa passagem na China, depois na G-League, apesar de ter algumas gafes na história, igual a gente falou, né? Tem, desde sempre, o TK sempre mostrou algumas falhas, assim, na história, algumas gafes, mas... É normal, né? Compreensível, até porque o jogo não é focado na história, é focado ali no esporte, na liga, no seu crescimento dentro da liga. Mas, por exemplo, você criava um jogador 7-3, branco, aí tinha aquele cara que era. Que é o cara lá que. Seu, o cara que era seu companheiro lá na China, o cara era negro e baixo, e aí você tava andando na rua, os caras te confundiam com o cara.
Com né? ele, absurdo. Eu
nunca.
Meu
Deus.
Tipo assim, é bem assim, mas.
Bem ridículo. Mano.
Vai dizer que você nunca confundiu o Porzinhos com o Nate Robinson.
É nesse nível.
É, eu achei ok essa história, tipo, não me impressionou, mas como é uma coisa diferente que, entre muitas aspas, pode acontecer, eu achei ok.
Pô, o que eu acho maneiro desse, achei maneiro desse FIFA 19 é que foi um jogador com personalidade, tá ligado? A história foi marcante, porque tipo, no começo o cara era um moleque revoltado e tal, e... Tinha até aquele problema lá com aquele jogador que eu esqueci o nome dele agora, né?
Consequente, né?
Consequente. Tipo, ele era muito amargurado pelo fato dele não ter chegado ao draft, não ter tido chance e tal, e viu os outros caras chegando e ganhando chance. Inclusive, teve aquele jogador que eu também esqueci o nome, que foi draftado até pelos Spurs, velho, na carreira. Ele jogava com a gente, lembra, no G-League.
Marciane.
Era bom, era armador.
Teve um problema lá que ele acabou, tipo... Sei lá, traindo e foi draftado e foi escolhido pelos Spurs, né? E aí, enfim, tinha personalidade a história, cara. A história durou bastante até. Eu achava que ia durar bem menos, mas durou bastante. E, infelizmente, o 2K tem esse problema de não durar a temporada inteira. Todo mundo reclama disso, né? Acho que só da Orange Juice foi o que mais durou, né? Do 2K 17, que foi persistir bastante. Teve muita coisa durante a temporada, né?
Eu também achei muito maneiro. Essas paradas eu acho que acrescenta muito. É igual no 17 você joga high school, um jogo, aí você joga pelo college, você joga pela seleção e você vai pra NBA. Nesse você vai pra China, joga acho que um jogo, né?
Sim.
Ou dois. E aí você joga alguns jogos, né, de liga, uns 4, 5, sei lá. E aí depois você vai na NBA. Então, tipo assim, isso dá uma profundidade maneira. Dentre esses jogos, não é só jogando direto, né? Vem uma série de histórias e momentos, escolhas, às vezes, poucas, bobas, assim, mas de resposta, isso dá uma profundidade legal, né? Pra quem é gamer, não é só pro cara que só joga esporte. Ah, eu tô aqui só pelo basquete. O cara que é gamer. Ele tem essa profundidade de que ele gosta. A gente gosta de jogar The Witcher e escolher as respostas. A gente gosta de jogar GTA e fazer o que quer e andar na rua. Se você tem um pouco disso no seu jogo de esporte preferido, é excelente, pô.
Eu quero deixar também aqui uma menção honrosa. A partida que a gente joga no Flipper também, que eu achei bem legal, velho.
Nossa, sim!
Tipo,
nossa,
verdade.
Sim,
tipo
mano.
Assim, foi um easter egg ali brabíssimo.
Ainda mais pra nós, né, que a gente tem a possibilidade de relembrar ali o Boston, né?
Sim, Boston
e
Houston,
né?
Foi
massa. Pô,
velho. Muito bom.
Tinha ali. Pô, Popice, Kevin Garnett, Ray Allen. Porra, era
ótimo. Tudo bem que eu voltei pra jogar 5 vezes aquele flip depois? Voltei.
Foi muito maneiro mesmo.
Essa história aí teve pontos positivos, né, cara?
Teve
mais até do que negativo, sinceramente, mas.
Não, é muito maneiro.
Poderia ter ido mais pra frente, cara, eu acho, na minha opinião. E ela tinha tudo na mão pra ir avante, mas parou ali do nada. Meio bizarro.
O que eu queria ver assim no 2K, que eu acho que seria interessante, você ter uma história ali, né? Até você chegar na NBA, né? Sua trajetória ali até na NBA. E ali você tem uma história ali até, assim, até a primeira temporada. Que também não faz sentido você ter uma história que ela avance em temporadas. Mas pelo menos ali o desfecho da primeira temporada. De repente você conseguir no Rook of the Year ter ali uma menção.
Não tem nada.
Você tipo, entra na NBA e acabou. Você tá jogando lá normal.
Em defesa do 2K, a história ela não continua. Por exemplo, os caras que aparecem na primeira. Você jogou na Indiana, você pô, foi o rei de Indiana na G-League. E depois não tem nenhuma menção sobre isso. Porém, em todos os jogos, né? Todos que a gente já falou, isso aí, dos K14 pra cá da nova geração, sempre teve cenas off-quadra, né? Os jogadores se encontrando no vestiário, conversando, você conversando com seu gerente, discutindo contratos de off-season, discutindo contratos com novos times, assim. Não é uma coisa que é puramente escolha no menu. E sempre teve um cuidado aí, por exemplo. Eu me lembro num 2K que os jogadores iam no seu apartamento te recrutar. Não sei se vocês lembram disso. Não sei se era o 2K 16 ou 17, sei lá. Que, por exemplo, o Drummond ia no seu apartamento. Isso. É, ia no teu apartamento. Vamos jogar em Detroit, que não sei o que, que isso. A gente vai jogar assim, assado. E aí você podia dar uma resposta de sim ou não pra ele e tal. Então, assim, eles tinham cuidado com isso aí.
Tinha cenas que você chegava no seu apartamento e o jogador tava lá, cara, esperando.
Sim,
tipo...
sim, exatamente.
Era muito.
É isso que eu tô dizendo. Tipo, não tem muito a ver com a história do começo, mas tinha
alguma profundidade, às vezes tava, né? Carinha do Jabá também.
Sim, cara.
Chegava no MyConte, ele estava lá, falava umas paradas lá pra tu.
O cheque, inclusive, é maluco.
Sem contar as evoluções das entrevistas, né? As entrevistas evoluíram bastante.
O cheque era que falava. Era nesse que ele falava o negócio do.
Barbecue Chicken.
Barbecue Chicken. Ele tava atrás do meu sofá com escondido. Um pacote de asinha de frango. What the fuck, irmão?
Escondido.
Que porra é essa?
Até porque entrava no apartamento, tava carinho pro Jabá fazendo sei lá o que lá, mano.
Yoga.
É. Eu tenho carinho também do 19, porque eu não tinha o 18, né, quando eu conheci vocês. Vocês falaram, foi no finalzinho do 18 ali que eu conheci vocês, eu jogava Fortnite. E aí o 19 foi que eu pude jogar, e que a gente começou a jogar Park, né? E jogar junto, online, e aí...
É, teve muitos jogos.
No Jota tem muito vídeo, né, de gente jogando.
Foi muito bom.
Eu tenho muito clipe muito engraçado do 2K19 aqui, cara. De cada coisa que, nossa...
Um dia muito bom da minha vida, que foi o 2K19, tava jogando X2. A gente não jogava nem parque direito. Imagina X2, mas a gente foi. Lá em Lucão, eu e Trick, eu acho. E só que eu era negativo no parque. Eu fui jogar no parque da Europa. Aí eu joguei sem delay. Eu fiquei jogando uma cota. Aí o Jota chegou, olhou na quadra e falou: vocês vão deixar o PC ficar jogando na Europa até quando? Tá muito confortável. E ninguém trocou de parque. Aí todo mundo, caralho, é muito ruim pra você. Só que na piada, ali na comédia, rindo do servidor e eu sem lag. Aí acabou, aí a gente, não, vamos trocar de parque então. Eu falei, pô, beleza, saí, fui ver meu recorde positivo. Eu falei, caralho,
esse
eu consegui.
Foi o dia que eu mais fiquei puto no Chuquei na minha vida. Não, teve outros. Né? Que eu não vou lembrar aqui.
E eu lá
vocês
positivo.
Vocês sabem do que eu tô falando.
Teve a bola do Kairi.
Noite e dia.
Um pedacinho dele.
Eu pensei em botar ele na vinheta, mano, pra sempre. Só que não dá.
Não, esse aí não tem como.
O vídeo dos três genuínos.
Cara, isso só mostra o quanto esse jogo é scriptado pra caralho, tá ligado? Tem roteiro a seguir. Se você tiver que perder, você vai perder, tá ligado? É, tio, que botando no bumbum todo dia, de noite, velho. É foda, mano. Caralho, mano. I get misty just holding your hand. Eu acho que a gente devia falar agora do jogo que a gente mais jogou o parque, e aí já falar sobre esse sistema de delay, de servidor, de tradução, essa discussão aí que a gente vai ter que trazer. Mas vamos falar primeiro do NBA 2K20, né, que é o que tá mais recente na cabeça de todo mundo, que a gente jogou pouco na carreira, eu imagino, né? Eu joguei bastante por causa do canal até, mas eu acho que vocês jogaram um pouco, né? Que ficou bastante no online no 2K20, né? Vocês gostaram da carreira?
Eu gostaria de começar esse assunto, iniciar esse assunto com um protesto aqui. Que eu fui impossibilitado de pegar Legend por causa da 2K. Isso tem que ficar claro. A 2K me sarrou. 2K20, Beluba tá de brincadeira.
Beluba é omisso, rapaz.
Omisso. Eu também.
É,
não fosse tipo ele.
Eu também, velho. E eu não consegui chegar aí por questões óbvias aí.
Questão de detalhe, eu ganhei por causa disso.
Só por como assim eu só joguei? Eu não joguei nem no partidas do parque e não cheguei no Legend. Tá errado. Mas enfim, o 2K20, ele é da história do que tem o Idris Elba, né?
Exato, Idris Elba brabo.
A melhor história dessas aí.
Uma das melhores histórias do Joaquim, né? Essa foi muito boa.
Boa.
Nossa, foi uma história que chegou no nível que no meio da carreira eu falei, mano, dá um soco nesse filho da puta, por favor. Eu não tava aguentando mais. Tanto que essa história me mexeu.
É boa, mas é curta, né?
É curta, bem curta.
Foi curta demais.
Foi produzida pelo LeBron, né, essa história.
Foi curta. E de fato terminou ali, né? Na cena do LeBron James ali no jatinho ali, terminou ali. Mas assim, foi aquele curto bom. Foi aquele documentário bom, tá ligado? Foi curto e gostoso, rapaz.
É, foi produzida por ele e pelo Maverick Carter.
Era até legal também, você tinha a possibilidade ali de... Você podia enfrentar um dos jogadores. Claro que assim, não tinha esse direito de escolha, porque no fim das contas não mudava tanto. Você tinha ali dois caminhos pra seguir. Mas você tinha a possibilidade de escolher um jogador ali pra você poder enfrentar ele no X1. E aí ele te oferecia o contato do agente dele, você tinha a opção de optar pelo agente dele, ou então você manter o agente, né, o seu próprio agente.
Esse foi
isso muda.
Teve mais interação fora de quadra
mas são esses dois, né, são esses dois caminhos. Fora isso, não muda tanto. Então, você tinha ali algumas opções. Não, tem, mas não é tão diversificado. Por exemplo, você tinha opção...
Não, mas não é nem de escolhas, porque tem muita coisa. Tipo assim, você vai àquele jogo lá que o Scottie Pippen fala com você, você encontra alguns jogadores por causa da marca, você vai no negócio da Nike, da Adidas, o Mitchell fala com você, você joga com o jogador.
E tinha, por exemplo, você tinha a opção de ir pra academia, você podia ir pra academia treinar, ou então fazer outra coisa.
Fazer o filme,
pular de paraquedas. Com o Ingram, né?
Aí jogava um jogo com eles. Aí tinha o Carl Anthony Towns também, tipo, que dava parede.
Você tinha um pouco mais de opção, mas não era tanta opção assim, né?
Não era tanto, mas foi diversificado, eu achei. Foi.
Foi
divertido.
Foi gostoso, foi bom. E Idris Elba, mais... né? Enfim. Homem.
Eu acho que foi o que mais me deu essa ideia de jogador de basquete, sabe? De você viver algumas coisas diferentes, sabe? De você ir numa loja da Nike grandona, de você ir numa festa, de você, sei lá, sabe? Você jogar com os caras, aí você vai na cidade de um cara e treina com ele, aí você, sabe? São vários momentos diferentes, assim, locais diferentes, não só quadra. E eu achei isso muito maneiro, gostei bastante mesmo. E aí você dá entrevista também, né, que você vai... E tem na carreira também, né, isso. Que você dá entrevista pra rádio, você vai em festa, sim. Aí você tem que dançar, você tem que ficar apertando X pra dançar, né, sim, no evento da Beat.
Vai na TV também lá, né, mano?
Vai na televisão.
Também, é verdade.
E ficar dando as entrevistas pós-jogo, é legal.
Tipo, isso, o extra quadra foi bom, né, mano? Foi bom demais.
Foi maneiro.
Eu ia dizer até que esse foi que teve tudo, assim, tipo, o meu sonho, não sei se de vocês... Né? É, ter tudo, tipo, high school, draft, também. Jogo, eu seleção, falar no tudo. 21. Tem que ter. É. Tipo, todos esses jogos sempre teve um pouquinho e outro ali. E no 2K20, ele teve a universidade lá que a gente começa, né? Que é genérica. Uhum. E aí, o nosso companheiro lá sofre aquela lesão, o Idris Elba corta ele, não sei o quê. E aí foi mais uma história com personalidade, né? Isso aí a gente não pode dizer que a 2K não fez, né? Sempre busca fazer histórias com personalidade. O jogador toma posição ali de não jogar mais e tal, né? Sim. E aí começou a chamar a atenção, tem problema com o Idris Elba, que ele encontra depois lá na Summer League, né? Então, Summer assim, League. Foi uma história, mas teve o Draft Combine, que é uma coisa que a gente pedia há muito isso. Tempo.
Que era chatíssimo de fazer.
Depois da décima vez, a gente não aguentava mais.
Eu já matei uns três bonecos entalados com supino lá, sufocados.
Não, o primeiro foi divertido demais de fazer, pô.
Repetitivo, né?
Eu achei horrível, porque ele era igual pra todo jogador. Você criava um pivô que não arremessa, você tinha que ficar arremessando 50 bolas.
E errava tudo.
Ele foi o que me deixou mais esperançoso, e foi nele, foi o do 20, né, que saiu o clipe, o trailer, no caso, que eles divulgaram que tinha um monte de evento, não foi? No parque? Ou foi no 19, que a gente ficou maluco?
Era, pô, esse... Foi o 20.
Foi o 20, rapaziada. Travis Scott, Quavo.
Sim, uma coisa que eu sempre fiquei meio bolado com a 2K é porque sempre que tivesse uma interação maior, tipo, antes do jogo ou depois do jogo, tipo, você tá ali, acaba o jogo, vai ali, cumprimenta o Travis Scott, Jay-Z, igual a NBA, tá ligado? Sempre quis que tivesse uns detalhezinhos a mais, assim, pra eu olhar e admirar mais o jogo. Porque é muito fácil de fazer. O Travis Scott tava no trailer do Tekken 20, como um boneco. Eu nunca nem vi o Travis Scott no
também.
Jogo. É, e o Quavo também. Nunca apareceram. Nunca entendi isso.
Sobre os parques da história do 2K, né, que é uma coisa que a galera reclama muito e aí fica até um pouco saudosista, né? Eu vou lembrar para vocês que o parque começou no 2K14 e tinha um ambiente de fato de rua. E o Lucão, se visse hoje em dia, não sei se ele já viu, ele vai ficar maluco. Tem os prédios em volta, tem as quadras e tal. De fato parece um bairro, né?
É, nessa época eu não jogava. Mas eu acompanhava no Twitch, eu via uns caras gringos jogando, então eu achava do caralho, velho.
Então, aí depois a gente teve no 2K15, teve aquele sistema lá de afiliações, né? Que teve aquelas afiliações que vocês já sabem que a galera pede muito, né? De volta. Que tem a Road Town, tem a galera lá da praia, a galera lá da River City lá, que eu esqueci o nome agora.
As Zonas Industrial.
É, as Zonas Industriais, exatamente. Que eram três afiliações que você, quando começava nos K-15, isso, né? Você tinha que dizer pra qual era a sua lealdade, né? E aí tinha todos os eventos de parque, que era uma das coisas lá que hoje já é, imagine na época, que era muito distante pro brasileiro, né? E, tipo, conseguir jogar e conseguir ser competitivo nessa parte de lealdade, porque era um parque contra o outro e tal, podia jogar no teu parque também. E tinha todo aquele esquema lá, já tinha também de Hulk, Pro, All Star, Legend e tal, você ia ganhando as coroas lá durante os parques, né? E aí esse sistema aí de lealdade foi se manteve nos jogos, a galera gostava bastante, até que, assim, eu não vou falar de todos os visuais dos parques, né? Que isso foi mudando ao longo do tempo, né? Teve, como eu falei, teve esse da praia, teve esse da área industrial, teve um do 2K, eu não lembro qual era agora, que foi dentro de um perto de, parecia que era dentro de um aquário, né? Não sei se vocês lembram disso.
É, ele mudava, né? Tinha um parque com roda gigante no fundo.
Sim, tinha roda gigante, exatamente. Ia mudando isso. E aí, se eu não me engano, acho que ainda foi no Tekken 16 isso, o parque que era no topo de um prédio, que era muito brabo, muito diferente. Não lembro se era Tekken 16 ou 17, desculpa se eu não tô falando com precisão. E hoje, a partir do Tekken 19, foi o parque que a gente conhece hoje, que é aquele parque, tipo, circular ali, né, naquele metro quadrado ali, que tem as quadras e as lojas em volta das quadras, né? É uma coisa que, infelizmente, a 2K não mudou de um jogo para outro, 19 para o 20, e isso acabou saturando quem joga no parque. Inclusive, a gente até evitou de ir pro parque, né, nesse 2K20, a gente ficou mais no 5x5, até porque a gente não aguentava mais também ver o parque, né?
É, parque então, pra mim é uma coisa...
Simpo não, Simpo tá fora dessa situação aí.
Ô Jota, o parque em cima dos prédios foi o 16, mano.
Aí, o 16.
O 16, né? Ainda tinha um detalhe que era maneiro, que quando você botava pra cima, assim, pra ver a quantidade de pessoas que tinha no parque, tipo, pro, amador, elite, passava até helicóptero, mano. Assim, no detalhe, entendeu?
Era maneiro por isso, porque mudava os ambientes, né, dos parques.
E o parque lá do aquário era o Sunset Beach, se não me engano, exato, o nome.
A gente meio que, quando saiu aquele trailer, né, aquele teaser ali do Tekken 20, que tinha, pô, porrada de parque temático de forma 1, né, de forma 2K, a gente meio que achou que seria parecido com o que foi antes, tipo, de ter esses parques temáticos e tal, e acabou sendo a mesma coisa, assim, porque, assim, os eventos são raros, né, assim, são poucos, pouca variedade de evento, e o ambiente ele não muda, né, que é sempre aquele ambiente ali. Então, cara, o problema do parque desses mais novos é isso, tipo, igual eu falei antes, né, que logisticamente é melhor, porque você tem ele tudo próximo, você não tem que deslocar muito, igual você tinha que deslocar no 18, mas, pô, não... a graça tá aí você se sentir ali, você tá no
problema é você cair no mesmo ambiente por um ano, né?
Eu acho que independente do ambiente, o problema foi eles se colocarem 2 anos seguidos no mesmo ambiente.
É, o mesmo ambiente. Não,
e sem falar que tinha um detalhe também no 2K18, desse deslocamento que o Lucão citou, que, por exemplo, no 18, quando você pegava um certo número de overall, tipo 92, você liberava a bicicleta, e não era uma parada paga. Ela simplesmente estava lá encostada, você poderia ir lá e pegar ela.
Verdade.
O skate também, a mesma coisa. Você não comprava.
Tinha uma praga também.
Isso, exatamente. Exatamente. Isso era
tinha um metrô lá, e aí você, pô... Se você, não quero, dar, quero jogar parque, eu não quero dar a volta. Você caía ali no né, em frente ao negócio de treinamento ali, o centro de treinamento, tinha a estátua ali. Se tinha o metrô ali, você já entrava e saia no parque. Então,
sim.
Não, é, não tem desculpa, né?
É, exato. Eu acho que, assim, a gente vai ter entrado no assunto aí de wishlist, né? Que a gente quer pro 2K21. Eu acho que é bem possível, ainda mais ainda citando aí a nova geração, que a gente vire realmente um bairro, cara. Vou falar mais pra frente disso aí, né? A gente já tá aí partindo pra parte final aqui no podcast. Mas é bem possível que vire uma cidade de fato NBA 2K.
Se não der pra roubar carro, nem precisa. Nem precisa lançar. Ai, não, inclusive no 2K18, um detalhe que a gente falou muito do 2K18 e acabou deixando passar. Era a possibilidade de você tinha ali aquela banquinha de camisa personalizada.
Ah, tipo, é verdade.
Tipo, camisa com a roupa da Rachel, né?
É verdade,
do que o Ronaldo, pô, camisa de beisebol.
É, do futebol. Fiz a camisa do Didico, pô. Que Deus perdoe as pessoas ruins.
Era uma parada que todo mundo tinha fácil acesso, né, cara?
É, isso é uma coisa que me irrita um pouco, mano. Na 2K, porque ela pega uma coisa que as pessoas gostam muito e ela sobe o nível pra meio que te fazer jogar mais ainda. Dois exemplos disso. O tênis, a criação de tênis, que pra mim era uma das coisas mais divertidas do 2K18, mano.
É muito bom.
Eu ficava
bom,
horas criando tênis, todos os tipos, editando tênis, Nike, Jordan, tudo. Aí eu ia lá e pegava de graça o tênis. Ia na loja, pegava aquela camisa personalizada, tinha um monte de camisa, meu boneco era todo personalizado. Aí no 2K19, o tênis passou a custar 10 mil VC. Aí você ficava, porra, muito caro, mano, que absurdo, porque 10 mil VC já é grana pra fazer um boneco. Já comprar boost, não sei o que, não sei o que lá. Depois, pra você pegar essa camisa personalizada, você tinha que chegar no Elite 3, que é muito tempo de jogo. Ou seja, tudo que a 2K vê que as pessoas
muito,
gostam
muito,
e se adaptam
muito,
e
muito.
Pegam, ela sobe o nível pra, tipo, ah, agora você tem que jogar muito pra pegar.
Tem também outras coisas, por exemplo, como escolher camisa, tipo, a camisa que tu quer jogar na carreira, poder tatuar pescoço, esses pequenos detalhes assim que você tem que jogar muito
camisa,
pra abrir,
né?
Ou subir muito de nível, é, velho, que assim, é uma coisa que... Ou tem algumas coisas que eu acho que é legal você poder só acessar quando você sobe de nível ali no parque, faz parte. Mas tem outras que, como já não era assim, não precisava colocar, por exemplo, criar a camisa no Elite 3, né, mano?
Não, pra mim, essa é a pior coisa.
Elite 2.
Exatamente. Que foi o que a gente conversou uma noite aí, a gente ficou um tempão conversando sobre isso.
Sim,
viu?
Sim.
A progressão do Chiquei não faz sentido nenhum.
É deles pegarem coisas que dão a diversão, que dão aquela dinâmica ali, porque tem muita gente que não vai ter dedicação e o tempo que poucas pessoas têm. Se for olhar quem joga quantidade.
Você
tem que, assim, só jogar 2K. O que você for fazer de fora, trabalho, estudo e tal, você tem que só jogar 2K e ganhar muito pra você ter, tipo assim, uma camisa personalizada. É. Isso é muito burrice, sabe? Porque você espanta, de certa forma. Eles
então
perdem
é pay to win o jogo?
É, não, nem um pouco.
Não, inclusive, tem coisa que você nem ganha. Eles só liberam pra você comprar.
É.
E as coisas são muito caras. Porque não adianta você ter 250 horas de jogo, porque você vai chegar Elite 2 e você não vai pegar o skate voador de graça. Você vai ter que dar 250 mil VC. E por aí
Tem muita coisa que você precisa, você precisa ter o dinheiro. E tem coisa também que não adianta você ter o dinheiro. Se você tiver o dinheiro, mesmo se você tiver 1 milhão de VC, você não vai comprar. Porque não tá liberado.
Exatamente.
Aí,
igual
Pode falar.
Igual o lance do. Que a gente tá falando, que você tem que estar ali focado 24 horas no 2K, você não pode fazer mais nada. É, até o que aconteceu comigo também, que pra gente jogar, tipo assim, na época que eu não tava trabalhando, por exemplo, eu jogava muito. Eu fui um dos primeiros a chegar no Superstar 1 e eu sempre estava mochila, né? Que você liberava no Superstar 2. E aí, tipo assim, eu cheguei no Superstar muito rápido. Depois eu comecei a trabalhar, eu não consegui chegar no Superstar 2 até hoje. Porque, assim, todo mundo me passou e eu não consegui a mochila. E então, tipo assim, você joga 2K e você joga 2K. O cara que trabalha, igual o Marcão. Marcão, todo mundo conhece,
ele não consegue se divertir.
Se ele tá brincando com a gente, ele não consegue, porque assim, uma coisa que melhorou no 2K20 é que você precisa de menos jogos pra ser upar o overall, então equilibra um pouco as coisas. Antigamente era impossível. Quando a gente falou do 2K18, que, por exemplo, a gente começou a jogar online no final do 2K18, eu joguei muita carreira, eu já tinha um boneco, sei lá, overall 90, eu custei a chegar. que não era nem perto do que foi depois pra chegar na Vela 90. E, por exemplo, lá, ele tava no 75. Então, era um pouco desequilibrado. Eles melhoraram nesse ponto, equilibraram mais o overall. Todo mundo pegou o overall alto de Q20 rápido. Mas aí tem essa questão, você não consegue explorar, consumir o que tem de tudo que tem no jogo. Porque você precisa jogar muito, você tem, por exemplo, um terno, que bola lá.
Tipo, você precisa ver tudo completamente, mas só que tem coisa que é muito exclusiva ou é muito cara, de bobeira, tá ligado? E você acaba espantando, desmotivando a pessoa a jogar naquele... Porque os caras, as pessoas não tryhardam igual tryhardam pra poder ter o bagulho ali. Elas tryhardam porque elas já querem ser muito fodas no jogo, tá ligado? A gente joga num nível de 2K muito tryhard porque a gente quer jogar forte, porque a gente não quer, a gente quer ser forte, né, no jogo. Não é porque a gente quer as recompensas, porque não vale a pena o gasto ali só de jogar, tá ligado? Se o jogo não fosse bom mesmo, de verdade, você nunca queria jogar aquela quantidade ali pra ter as paradas. Porque recompensa mesmo, a recompensa é só de ganhar outras pessoas no online. E aí é divertido. É, porque de prêmio do jogo... Não...
Recompensa não tem nenhuma. Tipo, eu acho que é uma das coisas que mais desmotiva. É, eu lembro que quando eu tava fazendo a live pra eu chegar no Elite 1... Eu tava lá, pô, super animado, coloquei música, todo mundo no chat comentando, eu super animado, pô, vou chegar no Elite 1. Aí, porque eu não queria chegar no Elite 1 perdendo, ganhei, cheguei Elite 1. Falei, porra, cheguei Elite 1, uma felicidade, sempre quis ser e tal. Aí, fechei a live, fui falar com o Jota, falei, pô, cheguei Elite 1. Aí ele olhou e falou assim, pô, parabéns aí, agora você tem o direito de gastar 200 mil VC pra comprar a bicicleta. Falei, porra, então realmente, eu não cheguei em Elite 1 pra nada, tipo...
De fato, eu não realmente... foi recompensador.
Não, porque assim...
A só única... foi uma parada pra tu falar, eu sou Elite.
É, a única minha, coisa que eu tirei de amarelinha boa aqui, do Elite 1 foi que eu tive tempo em live, que eu pude chegar, que eu queria. Agora, em game, se eu fosse Superstar 3, Elite 1, Superstar 2, nossa, o jogo não mudou nada pra mim, porque eu nunca ia comprar uma bicicleta, tá ligado? Então, recompensa zero.
Pois é muito desbalanceado, na minha opinião, esse o fato de você não ganhar coisas quando você chega... Ganhar mesmo coisas, né? Não liberar coisas, tá ligado? Esse é o meu ponto. Quando você chega em... Tipo, isso dá vontade de você grindar, né? De você subir de nível no jogo, né? Se você ganhar, por exemplo... É que nem que eu falei, ó. Por exemplo, se você ganhasse, chegasse no Superstar 2, ganhasse uma mochila da sua escolha, tá ligado? Cor, padrão. É isso, você pegou uma mochila padrão. Agora, se você quiser comprar mochila, você tem que chegar no Superstar 2, tá ligado? Comprar mochilas assim, sei lá, do Lake, de outras mochilas que saem sempre na loja. E, por exemplo, digamos que você chega no Elite 1, você ganha uma bicicleta padrão. Tipo, de uma cor só branca. Tipo, padrão, se você quiser... Aí sim, agora você tá liberado pra comprar bicicletas aí, tá ligado? Customizadas e tal, roda pequena, roda grande, sei lá, o que você quiser fazer. É a mesma coisa das camisas, você pode criar uma camisa só. Se você quiser criar mais, sei lá, infinita ou importar imagens, você tem que chegar no Elite 2, tá ligado? Eles não fazem você querer jogar mais. Não, eu experimentei um aqui, agora eu quero mais. Tá ligado? Tipo, eu tenho uma mochila vermelha, agora eu quero a do Lakers, do LeBron, quero fazer coleção, quero pegar mais, então eu vou chegar no Elite 2, entendeu? Ele não dá isso, porque é que nem eu falei pro Piss, porra, Piss, eu tô jogando aqui, não vai fazer diferença se eu jogar no Elite ou jogar no Superstar 3, como é que eu tô? Eu tô no Superstar 3, mas não é porque eu quis chegar, é por quantidade de jogo, porque eu não ganhei nada chegando no Superstar 3, então eu não vou jogar aqui mais 500 jogos só pro fato de eu chegar no Elite 1. Se eu ganhasse alguma coisa, se eu ganhasse uma bicicleta, se fosse uma bicicleta, sei lá, bobeira, tá ligado? Qualquer bobeira dessa, um skate, alguma coisa assim, aí, de repente, eu até poderia fazer, mas como eu não ia ganhar nada, então, eu só ia ganhar o direito de gastar 200 mil VCs, então eu nem fiz, tá ligado?
Eu acho que eles podiam juntar os dois grinds, né? Porque hoje você só tem grind de reputação. Só te dá item cosmético, né? Você ganha, assim, uma ou outra badge lá de parque, mas não é alguma coisa que vai fazer tanta diferença. O único que faz diferença mesmo é você chegar no Legend, né? Que isso aí é pra pouquíssimos players. E eu gostava bem mais do grind de overall, né? Que você melhorava o seu jogador, igual era no TK19.
E, por exemplo, pra gente que joga, que eu acredito, que eu falo pra todo mundo aqui dessa bancada, desse bar, pra gente que vai jogar mais X5, por que a gente vai grindar?
Mas é, não tem, pra mim não tem sentido nenhum. Pois é.
A não ser que seja pela não best bush ali do parque, que não funciona no REC, mas se não fosse isso...
É uma coisa tão interessante se ver esse segundo lado da 2K. Para as pessoas que jogam mais o jogo, tipo X5 e não parque, os outros modos, tem muito jogador muito bom, muito melhor do que eu, que é tipo o Superstar 2. Eu fico, caralho.
Exato,
tipo,
e a gente já pegou vários assim.
Sim,
né?
Eu fico tipo, tem streamer assim, vários streamers que jogam campeonatos de Pro AM valendo grana, e o cara não é nem Elite 1. E eu fico tipo, putz, o cara tá jogando o jogo de outro jeito, porque pra ele é indiferente, tá ligado? Ele ser Elite ou não. E essa coisa de ter badge de parque é uma coisa que eles tinham que dar pra tirar, velho. Porque sempre que meu boneco ativa essa badge de parque handles, eu tenho vontade de dar um tiro pra cima. Porque eu não quero que ele faça. Eu não quero ter. Mas eu sou obrigado a ter porque eu cheguei na reputação.
Eu acho que é trabalho da 2K conseguir equilibrar isso. Mas por um lado isso seria bom, por outro lado também obrigaria a galera a gastar mais horas no jogo, né? Por exemplo, se desse vantagem no jogo, por exemplo, pra quem joga mais, quem joga ali por diversão ia sair atrás, né? Vocês não acham, não?
Eu acho que depende muito de qual é a vantagem. Tipo, no 2K19 eu não achava desequilibrado, por exemplo, um cara ter o double takeover lá. Era uma vantagem, sim, mas eu não acho que desequilibrava o jogo.
Eu acho que era uma vantagem que você... queria ter, que você sim, ia brigar pra ter.
O 2K19, pra mim, o grind era muito mais recompensador.
Se isso tivesse no Elite, sim. Eu já teria Elite faz tempo.
Muito melhor.
Sim, sim. Tem tanta coisa que eles poderiam mudar, né? Tipo, double takeover, ou mudar o takeover, ou aquele lá que você podia recriar um jogador, né, Lane? Que eu esqueci o termo agora, que diz em inglês.
Rebirth.
É, que você poderia recriar do zero e já colocar ele no 85, 95, sei lá. Então, eu acho que assim... Pra ser sincero, eu fico até ok com itens cosméticos. Essas vantagens do jogo são legais. Badges que você poderia, né, pegar em over mais alto ou reputação mais alta. Mas como eu falei, se fosse cosméticos que você ganha ao chegar em coisas mais altas, já seria maneiro, pô. Já seria bacana. Né? Sem contar as outras coisas que a gente já tá falando aí, né? Que poderia dar vantagem pra você no jogo e recompensa, né? O fato de você jogar bastante, né? Por exemplo, 5 aí tem 10 mil partidas.
Isso.
Aconteceu, mano. Foi rolando.
Aí, beleza. Não, vamos deixar isso abaixo.
Você viu o quanto isso é bobo? Porque, tipo, você bota em 10 mil partidas e a diferença dele pra mim é que ele tem a camisa personalizada do Neymar, se ele quiser. Tipo,
pois é.
Por que ele chegou lá, mano? Qual que é o sentido dele ter chegado lá?
Pois é, ele difere pouco da gente, né?
É.
Que jogou menos que ele. Então acho que isso aí deveria ser revisto. Mas o Pay to Win, rapaziada, o que vocês acham sobre isso? Porque na Steam, né, não é o termômetro, porque a galera da Steam é extremamente exigente, e como lá tem... Como pede de volta o dinheiro, mano?
Reembolso.
Esqueci.
Refund?
É, refund. Reembolso. A galera pede reembolso e malha mesmo, e isso é com qualquer jogo. Ter coisa na Steam alta ou positiva é uma parada... É bastante, né? Enfim, comum. O que vocês acham? É peitinho, não é? Qual a opinião de vocês pra gente finalizar essa questão?
Não é porque você não fica melhor ali, você só upa o começo ali. O que você tem que... O que dá diferença no jogo não é o overall. É a badge. A badge você a só badge. Cresce jogando. Então ele
obrigado,
não é peitinho.
Até quando vocês vão achar que é atributo, rapaziada?
Não
é a badge que faz a diferença.
Não tem nada.
Você pode ser 99, cara. Se você não tiver badge, você morre. Você é engolido em qualquer jogo, sabe? Em qualquer partida.
Você pode ter um paintbish ali, 95, que se vir um slasher com 85 de ovo, mas full badge, você sem badge nenhuma, ele vai te posterizar e você não vai conseguir fazer nada.
Sim.
Pode ter 99 de ovo. Ele com 85 full badge, você sem nada, ele vai acabar com você.
É. Tipo, se tem pivô aí com 15 badge chute com 50 de arremesso que acerta.
Quase todos os Glass Cleaner, né? Tem menos que 70, né?
Menos 70.
68, 65 eles chegam ali.
Pode
99
ter...
ele deve ter passado, mas...
Você pode ter tipo 1 milhão de VC se você comprar com a tua grana. Tu não vai ser melhor que ninguém no parque, tá ligado? Tu não vai ser melhor que a pessoa que tá jogando o parque de carreira.
A minha opinião sobre ser pay to win é difícil. Eu discuti com o Robin. Discuti, não, a gente teve uma conversa amigável esses dias sobre ser pay to win, porque eu entendo a galera que compra o jogo assim, vou comprar pra jogar aqui. Eu vi ontem aí o documentário do Jordan, achei maneiro, vou comprar aqui. O aí a galera chega com 60 de over, tá ligado? Com zero VC na conta. A galera compra o jogo padrão. Então é difícil pra galera entender como é o sistema de você ganhar VC, os contratos, né? Porque pra gente aqui, em uma semana a gente já tá já com 100 mil VC. Sem nenhum glitch, sem nada. Tipo, é só ganhando, jogando partidas, ganhando dinheiro de contrato, né? E essas paradas, eventos que a 2K faz. Mas pra galera que é casual, é difícil, né, cara? O cara tem que jogar 5 jogos, como o Albert falou, pra comprar uma camisa. Pra chegar em 70 de over, né? Então é complicado. E aí ainda tem um sistema ainda de atributos, né? Que você precisa botar dinheiro no... que você recebe pra upar overall. Então normalmente é gradualmente isso aí. Por exemplo, as minhas carreiras no 2K no canal, eu sempre fiz assim, tipo, começo 70 de over e vou aumentando devagar. Por exemplo, eu tô jogando agora o playoff com 89 de over, tá ligado? Eu não cheguei nem no 90. Então, mas eu entendo que nem todo mundo é assim, porque tem uns que quer jogar carreira, mas e quem chega e quer jogar online? Direto, igual é no FIFA, por exemplo. Tu que cria o teu jogador e vai jogar. São jogos diferentes, né?
Mas ele não é bem diferente. Ele é diferente, bem diferente, pra ganhar VC e tal, mas é aquilo, você vai ter que jogar um pouco de carreira realmente, não é um absurdo que você vai ter que jogar pra você ter um boneco assim que você pode bater de frente com o outro. Aí vai diferenciar a habilidade, mas o dinheiro não vai te fazer um melhor jogador de você ter, sei lá, igual tinha um PES que a chuteira deixava o jogador mais rápido, não sei o que, o PES 11, se não me engano. Não tem nada disso, sabe? Você não consegue levar além ali. É o atributo básico ali. E você ainda tem que abrir. Você tem que jogar porque você tem que abrir os slots, né? A mais. Você tem um mínimo ali que você pode chegar só com o dinheiro inicial, sabe?
Eu acho que isso que o Jota falou é outro problema do 2K, que é que ele não é um jogo nem um pouco intuitivo pra quem vai começar.
Nem um pouco.
Às vezes até uma pessoa que entende basquete, mas que nunca jogou um 2K... ela não vai entender nada ali quando ela abrir qualquer um dos modos, na verdade. Até o Mike Henry, que é o mais jogado.
É, outra coisa também. Você pode de basquete. Que
não é basquete, o 2K, deixa bem claro.
Esquece o 2K. Não é pra você. O 2K é um esporte completamente diferente.
O online, principalmente o online, ele é baseado...
Tem melhor...
Isso eu ia falar agora. O online é baseado em glitch. Em glitch que eu digo, não é você se aproveitar tipo, de erros do jogo, é você se aproveitar. De fato é, né? Um glitch.
É se aproveitar do erro do jogo.
Mas você aproveitar de um hesitation que você pode cortar no meio, de uma animação que você pode cortar, de um arremesso que tu pode fazer no meio do drible, do cara esbarrar toda hora na screen e cair, aí você arremessa. Tá ligado? É assim que funciona o jogo, tá ligado? É você saber se aproveitar dos glitches da gameplay. Porque quem não vai... Acho que ninguém aqui vai esquecer do Behind Back roubado, que ficou uns 5 meses no jogo, né? Aquele Behind Back lá que nenhum ser humano consegue fazer.
Não, e arremesso?
A 2K camufla muito, né? De 2K pra 2K, na real, de ano pra ano, assim... Alguns glitchzinhos que tem nas animações. Por exemplo, no 19 tinha o Eurostep, que era bem roubado quando você fazia ali. Era praticamente imarcável. Dava pra marcar, dava. Mas e nesse 2K20 tem o famoso, o saudoso Fence Footwork, né?
Que pois é. Que
a galera usa e passa por cima de você.
É uma coisa que é tão absurda. Que tipo, eu já joguei quando tava lá na coisa jogando 2K. Tinham dois defensores, quase full defensor, cheio de badge de defesa. Ainda assim, o time tomou 50 pontos pro cara que usava Fence Footwork. Ele fez fazer 50 pontos só fazendo Fence Footwork contra três defensores, porque tipo, não tinha como parar, tá ligado?
O cara
faz assim, isso. O Tchuki não é um jogo muito amigável. Eu tô a fim de jogar um jogo de esporte que eu sou que não é um jogo amigável. E sobre essa questão que a gente tá falando, por exemplo, do arremesso. Você tem aproveitamentos aí que existe na NBA. Por exemplo, tem base de arremesso roubada, no antigo do TK 19, era a base 24. Você arremessou só com o
Bis. Virou RPG.
Um jogador ali, pô, você tinha um jogador ali.
É bizarro.
7-3, igual eu tinha um West Greener 7-3, que a função dele. Pegar rebote, né? Igual ele só. O foco dele é rebote ali, defesa, de garrafão. E o cara chutava do core ali quase que 60%. Tipo.
É bizarro, porque virou... Por exemplo, você tem lá 170 animações lá de base de arremesso e você tem que ter a sorte, né, de escolher um. Porque imagina se não houvesse o YouTube pra você ver o Best Jump Shot After Patch.
Never be safe.
Tá ligado? Imagina, você, pô, você ia ter que testar um por um. Não interessa o atributo que você tem. O Pisse tem um jogador que arremessa 95, se ele botar um jump shot que não funciona no jogo, não vai acertar. Tá ligado? Isso,
cara,
que é foda.
Eu sou frio.
Isso atrapalha o teu jogo, velho.
Eu tive stretch forte, não acertava nada.
Eu não sei porque que isso não é só cosmético, velho. Até hoje. Eu não consigo
muda
entender.
Muda totalmente o que você tá fazendo. Tipo, é, se mano, você tem um boneco que é PG, usando muito a screen, igual eu faço no infiltro, eu tenho que ter um arremesso muito rápido pra sair já da screen. Então tem que ser tal. Eu tenho que me acostumar com aquele tempo ali, porque tem que ser. Não pode ser aquele outro. Mesmo eu tendo 95 de arremesso de 3.
Tinha que ser só estético, velho.
É, isso é merda, porque eu não me lembro. Eu não me lembro de nenhum jogador da NBA que tem arremesso igual o outro, tá ligado? Por exemplo, quando aparece um vídeo de jogadores fazendo, por exemplo, sei lá, alguém imitando um arremesso do Curry, da família lá, Melo lá, e da família Ball, na verdade, desculpa. É até engraçado, mas, por exemplo, tu vai jogar o 2K, pô, metade do servidor tá com arremesso 98. É, porra, e a outra metade com arremesso do Wade. Bom, acho que pra gente finalizar aqui o nosso... A gente tem muita coisa pra falar, principalmente pros modos online, animações e problemas de animações do jogo. A gente pode deixar isso até pra um próximo podcast. Mas pra gente finalizar aqui nossa tentativa de delícia, vamos falar um pouco sobre os problemas dos servidores. Eu quero que cada um dê opinião aí do que imagina, né, do que a gente vai ter do próximo 2K e um pouco do servidor aí, se faz falta, se devia ter, se vai ter no futuro. O que vocês acham sobre isso?
Não acredito que vai ter servidor BR como muitos estão esperando, né, torcendo. Eu queria, óbvio, tivesse, mas não acredito que a 2K vai implementar um servidor BR, não.
Opinião sobre isso, porque como eu jogo no servidor da Europa, tem mais ou menos a noção do que acontece. Tipo, como eu falo com a rapaziada, principalmente pra quem gosta de defender, eu falo, cara, eu queria muito que as pessoas sentissem como é defender no parque sem lag. Porque é outro jogo, a gente ia jogar muito melhor. Só que tem uma coisa que... Sempre que eu vou jogar parque 2 contra 2, no meu servidor, seja em live, em qualquer momento, em off, eu às vezes eu demoro muito pra achar uma partida. E é o servidor da Europa. Ou seja, por mais que tenha um servidor BR, eu não sei se as pessoas estão sabendo que, tipo, vai acabar o problema do lag. Vai. Mas pra achar a partida, eu não sei se vale a pena, sabe? Porque às vezes eu mesmo perco a vontade de jogar, porque eu fico, cara, não tem jogo. E quando tem, é tipo, ah, você é Elite 1, então ninguém joga contigo. E é aquela coisa de sai, ver reputação, ver aproveitamento, não joga com você. Aí tem que trocar de parque, ficar trocando de parque pra você jogar uma partida, você gasta já uns 25 minutos. Você fala, ah, não vou jogar mais. É muito bom a sensação
esse
de
é
sentir
esse é o grande
que eu tô
problema,
jogando
né?
carreira no online. É óbvio que eu gosto de arremessar, de ir lá e defender. Só que eu, sinceramente, isso sou eu. Eu perco a paciência às vezes, porque não tem gente o suficiente. Tipo, a minha preocupação é que se tivesse, por exemplo, servidor no Brasil ou da América Latina, se as pessoas não achassem jogo no servidor delas, como que elas iam pra fazer pra trocar de servidor pra jogar com mais pessoas, pra achar partidas? Sabe? Não é, eu acho que não é só colocar um servidor, é tipo, poder trocar de servidor se você quer. Igual muitos jogos, você pode escolher o servidor que você tá. Porque se você tá no servidor e você não acha jogo, o que você faz? Eu saio do jogo, eu tilto, eu não consigo fazer, tá ligado? O que você acha sobre isso?
É, eu acho que, assim, não resolve, porque, assim, é grande, né? Tem muita gente que joga. Eu nem acho que um server BR especificamente resolveria o problema. Talvez ali tenha um server, né, na América Latina como um todo ali. Exemplo que acontece com FIFA e outros jogos também. Você joga ali com argentino, joga com chileno, enfim. Talvez melhoraria. Só que a galera esquece que, tipo, assim, é um mercado grande, tá crescendo, por exemplo, no Brasil tá crescendo, mas ainda é muito nicho. Então, não é, como é que fala, lucrativo para a empresa trazer um servidor para cá, botar uma estrutura
Eles não traduzem o jogo, imagina fazer um servidor.
Traduzir o mínimo que eles poderiam fazer. Mas já que nem isso, né, eles fazem, igual a gente falou que o 2K não é um jogo amigável pra quem tá começando, pra quem, pô, eu gosto de assistir NBA, eu quero jogar. Não é um jogo amigável. E, cara, não adianta. Tipo assim, eu sei que a galera tem esperança disso. O pouco que o Piss falou também, a galera esquece um pouco, que acha que é só colocar servidor que resolve, porque a gente tá meio que no nicho. Tem uma galera ali que sempre tá, que tem esse nicho, né? Tipo assim, sempre que a gente tá aí jogando no parque, a gente citou a galera BR que joga também, né? Os parques BR. Só que se você for parar pra pensar, analisar bem, colocar na porta do lápis, são pouquíssimos personagens, são poucas pessoas que jogam. Você sempre tá ali com as mesmas pessoas jogando. Então, cara, tipo, é pouca gente, não é lucrativo os caras colocarem um servidor aqui. E mesmo que eles, tipo, por um ato de caridade, né? Se eles fizessem isso pela gente, colocar um servidor aqui, não ia mudar nada, porque tem pouca gente jogando. Só tem um servidor. Eu acredito que seria no máximo uns 4 servers cheios, sabe? Tipo, é pouca gente jogando. O nicho, apesar de ser forte, a galera tá presente, ainda é pequeno.
Sim. E por mais que a 2K seja uma empresa bem ruim, eu imagino que eles saibam exatamente o número de jogadores que tem por região.
Sim,
então, eu imagino que isso é um processo natural. Se o jogo crescer, e aí que eu acho que a legenda seria mais importante do que o servidor.
Exatamente,
lembra? Aí, a partir daí, que eles iriam colocar um servidor.
Exatamente. Aí é legal.
Porque não adianta nada. Inclusive, seria ruim para os jogadores se eles colocassem um servidor e o servidor estivesse vazio. Porque no parque, às vezes, o servidor tá cheio, você já não consegue jogar. Pois imagina com um servidor vazio.
Exatamente, endosso.
E também, por exemplo, o servidor que você tá cai no parque influencia se você entrar no hack, né?
Sim.
Então, por exemplo, acho que seria mais difícil encontrar jogo no hack também, mano.
Seria horrível, né?
Seria horrível. Porque a maioria dos brasileiros que eu conheço, pelo mesmo assim, joga tudo parque, mano. Muita gente opta pelo parque.
Eu quero deixar até um abraço aí pra galera que tá fazendo o corre pelo servidor. Assim, eu falei isso, inclusive, em uma entrevista que eu dei pra um jornal. Chora, local. Momento chique da minha parte. Eu até falei pra ele, eu quero deixar um abraço pra galera que tá correndo, fazendo um pelo deles aí, correndo atrás do servidor. Eu já fiz muito, já conversei com os caras direto da 2K, a gente já falou sobre isso. A gente já falou muito no Twitter, já falamos em vídeo, em live, jogando, enfim. Os caras sabem, tá ligado, disso. Os caras já viram um monte de reclamação, um monte de gente marcando, falando em inglês e português. Já viram. E é legal a galera ver, eles verem em vídeo também, que tem um galera BR, pra eles fecharem a atenção e mandarem o principal, na minha opinião, que é a tradução do jogo, cara. Isso aí é uma parada inacreditável, cara. Tá ligado? Os caras... Existe o cara lá, tradutor, dentro da empresa já, velho.
Até porque
já é trabalho dele fazer isso.
O jogo não é full inglês, existe a versão...
Não é full inglês,
com
exatamente.
Em espanhol, dá pra baixar.
Cara,
que é o que muita gente BR faz. Ele é melhor.
E assim, a gente não tá falando de fazer toda uma reprodução do game, e aí tem que levar pro computador, tem que mexer em animação. É. Não, velho, é tradução de texto. Isso aí é bloco de nota, irmão. Eu já fiz isso aí pra Game Vício.
A gente não tá pedindo o Rômulo Mendonça no jogo.
Mano.
Tá tradução,
pelo amor de Deus.
De texto.
Tá ligado? Isso aí, a galera, isso já tinha que ter há muito tempo. Isso aí, eu não consigo nem mais falar disso, porque, porra, é tão óbvio que chega a ser, sabe? Então, assim, eu acho que, na minha opinião, o único jeito da gente conseguir um servidor decente seria a tradução primeiro. E aí vai 2-3 anos de tradução pra criar a base, tá ligado? E aí tradução... crossplay entre os consoles e até PC, assim, eu sei que PC tem um problema no hack e tal, se eles conseguissem lidar com isso, mas então vamos deixar crossplay, ou cross-gen, né? É cross-gen ou crossplay? Crossplay, né?
Crossplay.
Isso que chama?
Crossplay, cross-gen é
entre
jogar
os consoles. Sim, entre os consoles e ter tradução, ter a opção de crossplay e o Latam. Pra gente jogar com os caras aí da Argentina, como colocou a Argentina, Chile, enfim. Só assim a gente poderia criar uma base pra gente jogar. Se viesse amanhã o 2K traduzido e com o servidor, seria um problema muito grande pra gente, velho. A gente ficaria nichado a jogar sempre com os mesmos caras e ter pouquíssimas partidas. E X5 esquece. A gente não ia conseguir jogar X5. Tá ligado? A gente ia jogar só parque com os mesmos caras por uns 2, 3 anos aí.
E isso da legenda é uma coisa que hoje em dia é muito difícil você ver aí na indústria um jogo sair sem legenda em português, ainda mais um jogo desse tamanho.
Pois é, e velho, qualquer jogo
pequeno. A 2K mesmo tem jogo já legendado, não faz sentido nenhum eles não legendarem.
A 2K tem canal da 2K Brasil, NBA 2K Brasil, ela tem canal no YouTube.
Tem suporte, tem tudo.
Eles têm suporte em português, eles não fazem porque eles não querem. É. Eles sabem que a gente existe, a gente não tá no canto do globo não, rapaziada. Eles sabem que a gente precisa disso. Eles não fazem porque eles não querem.
Mas isso acaba também entrando um pouco, falei, o Jota endossou aí. É a questão do nicho, velho. Tipo, acho que a gente consegue contar nos dedos os caras que jogam, sabe? Tipo, que estão ativos mesmo jogando. Então, assim, claro que tem um lado, como a gente falou, pô, atrairia mais público, né? Atrairia mais público, com certeza. Só que, cara, querendo ou não, né? Vamos reconhecer aqui que a 2K, assim, ela tá monitorando o que tá acontecendo.
Claro, mano.
Né? Brasil, pô, não é um país gigantesco.
Temos jogadores que estão monitorando. Temos jogadores
que estão monitorando, só que exato. Se não aconteceu ainda é porque, pô, os caras entenderam que não tem retorno. Apesar de que o jogo com tradução ele atrairia mais público, mas tá ok, ela pensa ali que não tem retorno. Então, cara, desencana disso aí, se vier lucro, a gente vai comemorar, vai gostar muito, mas, cara, não...
Isso passa sobre aquilo que eu falei mais cedo também, sobre o 2K não ser um jogo feito pro jogador mais casual, né? Ele é...
Ah, agora ele é competitivo, né?
Pois é. E o jogo não é intuitivo, os menus não são intuitivos.
É chato falar isso, porque até parece que a gente não quer, né, porra? Caralho, não querem? Tudo que a gente tá fazendo aqui é em vão... Pô, a gente juntou uma galera aqui vestida de seleção brasileira aqui. Pô, mano, isso é maneiríssimo. Continuem,
vocês
velho.
Vocês estão certos, falei,
eu já,
tá ligado?
Eu fiz um movimento bastante também já. A gente já fez, chegou. Já falei isso aqui já. Tem que fazer, tem que partir também dos jogadores. Tem que ser uma parada natural pra eles verem, né, mano? Tá ligado? Como é que funciona a parada. Que tem gente que se importa, tá ligado? Isso é, continuem fazendo. E se vier, vai ser maneiro. Só que tem esse problema das partidas, né, rapaziada? Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Tem que ser dito. Agora sim, finalizar rapidinho mesmo, 5 minutos, rapaziada. Eu quero que a gente dê um parecer rápido sobre o 2K21, as nossas expectativas, bem rápido mesmo. Senão o Robert já tá aqui me chamando aqui no privado.
Parecer aqui do 2K21 depois.
Pra gente finalizar aqui nosso podcast, nossas expectativas de parque do 2K21, o que vocês querem que saiam, que entrem no jogo, bem rápido mesmo.
Eu só queria Draft Match Madness, era isso que eu queria poder jogar. Match Madness, era só isso que eu queria, mas eu acho que não vem agora.
E vai ter. Não, acho tem que só vem no vai ter.
Eu sei, mas eu não acho que vai ver. Eu acho que eles só vão fazer isso de verdade, na próxima geração. Que aí eles vão botar, tipo, no 22, no 21, porque ainda tem, sabe, vai lançar depois, porque ainda não lançou o videogame, não sei o quê. Quando eles tiverem um videogame na mão, eles produzindo só pra esse videogame, entre aspas, só pra esse videogame, aí eu acho que vai vir o negócio high school, college, match madness, tudo, você poder jogar aquilo bem, sabe? Não jogar toda a campanha certinha, tantos jogos, mas jogar bastante, sabe?
Acho que é até seguro falar isso aí, porque a nova geração vai ter um processo melhor, né? Eu digo, vai processar melhor ambientes, vai poder colocar mais coisas na tela, mais informação, ou seja, mais polígonos, né? Pra assim dizer. É, vai ter HDs mais potentes, placas mais potentes, então vai ter mais informação, então é possível ter mais detalhes no parque. Então, eu acho que eles, de fato, vão fazer os jogos mais completos.
E o que eu tava conversando com o Beisso hoje era que agora os jogadores podem ganhar, né, dinheiro por imagem e tal. A NCAA tinha esse problema de não poder, né? O jogador não podia ganhar nada. E aí agora pode, então você pode botar os times certos, com os jogadores certos que estão nas faculdades e nos high school dos Estados Unidos.
Eu acho que assim, as minhas expectativas para este UK são todas para a nova geração. Eu imagino que eles vão voltar com as afiliações, né, que vão ter vários parques, que o sistema de build vai mudar, que eles que já tiveram alguns boatos, né, de que vai ter personalização maior. Eu acho que para essa geração mesmo vai vir muito parecido o jogo.
Pois é, isso aí, infelizmente, a gente fala isso aqui com tristeza, né?
Sim.
E até todo mundo mudar que mora no Brasil, principalmente.
Assim, como os meus planos são já pegar pro PS5 e já iniciar, vamos jogar PS4 com vocês e PS5 também, fazer tudo, as minhas únicas expectativas, na verdade, elas são pro online, porque eu sei que a carreira, o foco, ainda mais das pessoas que começaram agora, mas a única coisa que me irrita é quando eu perco um jogo no online, porque eu sei que eu perdi pra alguém que tá fazendo um glitch. Não um glitch de quebrar o jogo, mas, por exemplo, alguém corre, infiltra, vai pro garrafão, faz um close shot, dá 100% contestado e a bola cai. Ele faz isso o jogo inteiro e ele ganha. A minha única expectativa é mais pro online, que eu só queria que tivesse mais uma consistência no que tá acontecendo em quadra. Tipo, se eu marquei, eu marquei. Se eu não marquei, tudo bem. Tipo, óbvio que, como na NBA, existem bolas contestadas que caem. Óbvio, tanto que a bola do Devin Booker em cima do Paul George, tranquilo. Só que na 2K você pode fazer isso o tempo inteiro, se você souber fazer. Tipo, tem cara da 2K League, que é a liga profissional da 2K, que cruza a quadra batendo bola embaixo da perna, porque não dá pra roubar, faz uma dunk e
ponto. Não quero nem falar sobre isso, senão eu vou chorar pra caralho,
tipo,
aqui.
Tipo, isso é uma coisa que eu, como jogador do online, eu fico, cara, por que eu tô jogando isso tentando ganhar? Eu não preciso jogar bem, eu posso glitchar e fé, sabe? A minha expectativa é só que eles consigam arrumar isso, que eles deixem o jogo mais prazeroso, mas até mais competitivo até.
Bom, então é isso. Mais alguém quer falar sobre o 2K21? A gente pode finalmente...
Quero deixar meu parecer aqui. É, claro que... Não vou nem falar expectativa, tá? É o que eu espero que vá acontecer. Eu vou falar o que eu desejaria que acontecesse, né? Por exemplo, a gente teve um lance lá de afiliação, eu queria ser assim, uma parada, eu queria um parque, né, com cara de rua mesmo, basquete de rua. Eu queria, por exemplo, afiliação, que a gente tava falando de afiliação. Pô, imagina que da hora que seria, por exemplo, você ter quadras, tipo, reais, por exemplo, igual rolando no NBA Live, tem as quadras do Harlem lá, quadras históricas, tem Venice Beach. Imagina que da hora que seria você ter afiliação ali, defendendo uma quadra que existe, a quadra histórica, por exemplo, a área do Harlem, vai enfrentar a galera lá de Los Angeles, lá de Venice Beach, velho. Sabe? É um negócio que eu queria muito ver. Tipo, não necessariamente, cara, assim, romantizando, né? Pô, vamos ter quadra real, imagina que da hora seria. Mas nem que fosse uma quadra, assim, que tenha menção. Agora a gente viu o trailer do TK21. É, tem ali alguma passagem ali que lembra um pouco Venice Beach e tal. Pô, imagina que da hora que seria você ter ali parque e afiliação de quadras reais, ou pelo menos quadras que emulem essas quadras reais. Pô, seria da hora.
Exatamente. Então eu tô com vocês. Acho que eu não preciso nem falar, cara, porque é tudo isso que eu quero mesmo. É tudo que eu tô esperando pro TK21. Então é isso. Pelo silêncio aqui dos nossos combatentes, tá todo mundo meio bêbado já nesse bar.
É basicamente isso.
Eu acho que falar que era fechar.
Todo mundo meio bêbado.
Eu acho que era fechar. Acabou.
A realidade é que eu tô aqui refletindo sobre o TK. Eu tô pensando, o que eu faço isso da minha vida ainda?
Sabe o que você tem que fazer, Skipice? Esquecer.
Ah, tá.
Não vou falar não. Acabou!
Achei que ele ia tomar.
Achei que ia ser planejado na gravação, rapaziada.
Caraca, achei que ia ser feio agora.
Eu achei.
Achei que ia rolar o fim.
Eu também achei.
Achei que ia descer o nível.